Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da terceira sessão ordinária 2024.
Ademar Kemp de Moura Filho, ausente. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo o senhor presidente que a maioria está presente.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da segunda sessão ordinária 2024. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Gostaria de conceder um minuto de silêncio pelo falecimento do seu João Ciardella. Alguém mais tem algum? Fabiano.
Seu João Ciardella.
Em nome de todos os vereadores da Câmara Municipal de Garça, nosso sincero sentimento à família e aos amigos. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 33/2024, de autoria do prefeito, que altera o inciso 2º do artigo 2º da lei municipal número 2447, de 27 de setembro de 1989.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação, projeto ora apresentado. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa. Expediente diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversa procedência.
Câmara dos Deputados, encaminhando informativo sobre a liberação de recursos da União ao município no mês de janeiro de 2024.
Informo que a íntegra do documento se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Tendo em vista que fora considerado objeto de deliberação a proposta da emenda da Lei Orgânica nº 1/2024, que altera a Lei Orgânica do município de Garça, dispõe sobre competência para a denominação dos de próprios vias lagradouros públicos no município de Garça, e considerando o disposto no parágrafo único do artigo 205 do Regimento Interno, informa que o prazo para apresentação de emenda à matéria é até dia 1º de março de 2024. Sendo após essa data, a matéria encaminhará às comissões de Constituição, Justiça e Redação. Lembro que amanhã, dia 20 de fevereiro, teremos a segunda sessão solene de 2024, em homenagem ao Dia do Rotariano. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho, ausente. Antônio Franco dos Santos, bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que temos 12 vereadores presentes.
Havendo número legal, passaremos a deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em única discussão e votação projeto de lei número 01/2024, de autoria do vereador Lucas Cateto, que altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o Dia dos Veteranos das Forças de Segurança e das outras providências. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Essa palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente e o público que nos acompanha pelas redes sociais. Quero aqui deixar meus agradecimentos ao vereador Cateto pela apresentação desse projeto, que coloca aí um dia do veterano das forças de segurança do nosso município. Eu, como veterano, me sinto lisonjeado, né, por esse momento, Cateto, por esse projeto. Esse projeto não é um projeto que beneficia ou que traz aí uma valorização somente para os profissionais da Polícia Militar. Ele é bem abrangente, abarcando aí todas as forças de segurança pública do nosso estado. E nós sabemos que as pessoas que desenvolvem esse trabalho não é tão simples. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 30 anos na Polícia Militar. Sabemos que são tantas condições adversas, principalmente no mundo atual de hoje, que nós confundimos liberdade com libertinagem. Muitas vezes esses profissionais são hostilizados simplesmente por aplicar a lei. Uma lei que a gente tem como beneficiária da sociedade paulista. Então nós temos hoje uma liberdade ampla de fazer as coisas, e quando há um trabalho desses profissionais buscando o cumprimento da lei, muitas vezes são hostilizados. E dentro dessa esfera, o policial ou o agente de segurança precisa ter muito autocontrole, precisa ter um preparo profissional elevado para transitar dentro dessas circunstâncias que cercam a nossa segurança pública, principalmente na atualidade. Então, é um momento de alegria, Cateto, esse projeto, para relembrar e lembrar dessas pessoas que têm dado o seu esforço em prol da segurança das pessoas. Na área de segurança pública, nós temos pessoas que desenvolvem esse trabalho. E onde tem pessoas, também há dificuldade, há falhas. Mas eu tenho percebido que, por exemplo, dentro da Polícia Militar, quando há uma falha de um profissional, ele não é apoiado na sua falha. Se for uma falha grave, ele é demitido, ele é expulso, ele é preso. Então você vê que, mesmo existindo a falha, não há ali uma passada de mão na cabeça, não. Realmente ele é enquadrado dentro da lei. Então você tem ali Código Penal, Código Processo Penal, Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, uma série de coisas que você tem que responder caso você saia da linha, das quatro linhas da lei. Então é muito desgastante o trabalho, é muito desgastante também quando você não tem apoio, muitas vezes, do próprio sistema político que nós vivemos hoje, que valoriza mais o fora da lei do que a pessoa honesta. E nós estamos presenciando aí um momento difícil da segurança pública, onde se valoriza o marginal, o bandido, e desvaloriza o policial, o agente de segurança pública, seja ele em qualquer esfera. Então, eu fico contente com esse projeto, Cateto. Muito obrigado. Parabéns pelo projeto. Te agradeço.
O senhor me permite a parte?
Pois não.
Tenente, é um prazer para mim deixar registrado esse projeto no meu mandato, né? Vocês que sempre fizeram e continuam fazendo aí pelos munícipes, pela cidade, um trabalho excelente. É uma simples homenagem, mas de coração. E parabéns aí pelos 30 anos aí, o senhor, a Elaine, que ainda está na ativa também, e a todos os veteranos aí da área de segurança. É uma honra para mim poder estar deixando carimbado aí no meu mandato esse projeto de lei, tenente. Obrigado pela parte.
Muito obrigado.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu também parabenizo Vossa Excelência por essa iniciativa, Cateto. É muito importante hoje, no momento em que o Brasil vive, a gente lembrar destes que saem cedo de suas casas para dar a vida pelos cidadãos, né? Cidadãos de bem. De bem. Então, um projeto como esse daí fala muito sobre quem somos aqui na Câmara de Vereadores. E eu fico muito feliz por participar, né, de votar nisso junto com os demais. Precisamos de mais iniciativas dessa, porque hoje o policial, ele trabalha, como bem disse o nosso tenente Almeida, contra um sistema. E nós temos que responder da melhor forma que nós temos. E nem sempre é bem-vinda para a sociedade, que acaba aplaudindo atos que não são legais, pessoas que não são legais. Muito obrigada, Cateto, por nos prestigiar com esse projeto de lei. Parabéns, tenente, pelas palavras que representam todos nós aqui. Obrigada.
Muito obrigado. Era o que tinha, obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Rodrigo Thierry?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos, projeto de lei número 01-2024 e única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 02-2024, de autoria do vereador Rodrigo Thierry, que altera a lei número 4.388, de 2 de dezembro de 2009, a fim de exigir do loteador que apresente as amostras dos materiais utilizados no sistema público de abastecimento de água e esgoto sanitário. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Thierry.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 02/2024. Em única discussão e votação. Item 3. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 15/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$1.005.000, objetivando a utilização do recurso da assistência financeira da União destinada à contemplação do pagamento do piso do salário para os profissionais da enfermagem. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Luca,
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 15/2024, em segunda discussão e votação. Item 4. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 17/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$100.000, objetivando a utilização do recurso destinado a OESC, Lar dos Velhos Frederico Ozan. Constante na emenda número 2023-01-20-001, do deputado federal José Guilherme Negrão Peixoto. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples. Sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos, bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informa o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 17/2024, em segunda discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado do requerimento número 04/2024, de autoria do vereador Marquinhos Moreira, convidando o senhor Júlio César Martins, secretário municipal de Esporte, Juventude e Lazer, com a finalidade de tratar sobre o trabalho da sua secretaria. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, oficie-se ao senhor Júlio César Martins, secretário municipal de Esportes, Juventude e Lazer, convidando-o a comparecer na terceira sessão ordinária de 2024, a ser realizada do dia 19 de fevereiro de 2023, a partir das 17h15, para falar sobre os trabalhos de sua secretaria. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Marquinho Moreira, vereador Republicanos.
Gostaria de convidar o secretário Júlio César para que possa vir até a tribuna. nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, conceda a palavra ao convidado pela explanação sobre o tema do seu convite pelo prazo de 20 minutos, não sendo permitido à parte. Com a palavra, o senhor Júlio César Martins.
Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre que sou chamado, estou aqui presente para te esclarecer alguns pontos, tirar algumas dúvidas, falar sobre o que está sendo feito, sobre o que já foi feito e principalmente o que vai ser feito nesse ano, né? A gente sabe que é um ano curto, um ano de política, um ano que a gente tem que ser muito, muito efetivo no serviço que a gente vai prestar. Mas a gente está trabalhando bastante, temos uma equipe muito boa, uma equipe muito competente, que eu tenho certeza que vai dar conta do recado.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para interpelação e o convidado terá igual período para resposta. Oportuno a palavra aos vereadores em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Antônio Franco dos Santos Bacana.
Vou fazer.
Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, boa noite, secretário. Gostaria que você falasse sobre o ginásio Wilson Martins para a gente aqui.
Boa noite, vereador. O Wilson Martins é um ginásio que vem interditado já, se eu não me engano, há 7 ou 8 anos. Faz 6 anos que está interditado. Em 2022, a gente começou um tratativo com o governo do estado, buscando uma parceria através de convênio, porque o valor que precisava ser investido ali é um valor muito alto e com recurso próprio do esporte se tornaria um valor inviável. O projeto foi orçado em R$1.600.000. A gente conseguiu, junto ao antigo governador Rodrigo Garcia, a promessa de um convênio do valor de R$1.5 milhão. Foi apalavrado isso. Em mês de novembro, o Rodrigo encaminhou para a gente o pedido da documentação, firmando essa parceria. Foi daí da nossa surpresa, né? Que, infelizmente, quando a gente puxou toda a documentação do ginásio, onde todo mundo achava que o ginásio era um ginásio estadual, o ginásio havia sido doado para o município em 1996 e, na época, eu não sei, não estava aqui em Garça nessa época, o prefeito na época, vereadores, não sei quem é que cuida dessa parte, acabou não fazendo o trâmite da documentação para passar o ginásio para o município. Através daí, depois desse fato, a gente começou a correr contra o tempo, que o prazo era muito curto, o Rodrigo tinha aí mais um mês e meio de gestão, para a gente tentar levantar toda a documentação, para fazer a escritura, correr atrás dessa documentação. A gente fez o que deu, não conseguimos a tempo, e no momento que a gente conseguiu, foi em março, que saiu toda a escritura, toda a documentação do ginásio para o nome da prefeitura, chegamos no atual governador, o Tarcísio, e infelizmente está na mesa dele. A gente está aguardando o Tarcísio assinar o convênio para a gente poder fazer a reforma. Então, acho que a gente tinha uma palavrada, foi bem na época da troca de governo, infelizmente o atual governador ainda não conseguiu assinar esse convênio que vai nos permitir fazer a reforma do ginásio.
Doutor Marcelo Miranda.
Júlio, gostaria que você falasse sobre algumas praças públicas, o que você tem de projeto para elas.
Eu trouxe ali para mim, Fabiano, o vídeo das reformas, trouxe para a gente ilustrar algumas praças que a gente já fez nas reformas. Restam algumas ainda, como eu falei, em 2020, quando eu assumi, 2022, quando eu assumi aqui a secretaria, as praças de Garça estavam totalmente destruídas, né? Mas aos pouquinhos a gente está fazendo essa revitalização de todas as praças. É o Parque Esportivo de Jaffa, no último ano não recebeu a melhoria, a gente reclamou todo o pole. Iluminação do campinho do lado do Colombana, onde tem aulas de futsal, futebol lá. As duas quadras do Vitor Hugo, foi a primeira quadra que a gente reformou aqui, trocamos a iluminação. O ginásio de Jaffa, que a gente está finalizando agora através de um convênio que a gente conseguiu com o deputado também. Alguns campos a gente conseguiu fazer também no Paineiras, Sol Nascente. Aí a quadra do Paineiras também, a gente revitalizou essa quadra. Aí é um espaço do lado da piscina, onde não tinha nada, era um campinho muito antigo, e a gente conseguiu fazer as quadras de vôlei de areia, e aí também mais duas quadras na atual areninha, né? Essas quadras estão sempre muito lotadas, tem filas de grupos querendo. Aí o ginásio Wilson Martins, o Colombani, que estava a ponto de ser destruído também, e a gente conseguiu revitalizar ele inteiro, e hoje é muito bem atendido, tem muita gente utilizando. Quadra de vôlei, de basquete lá do lá do Vitor Hugo, as academias ao ar livre, que a gente começou a instalação, a gente fez a aquisição, a Areninha, que foi uma grande conquista da gente junto ao governo do estado, através do deputado Vinícius Camarinha. É, a gente falta alguns espaços ainda a ser reformados, a gente tem uma quadra no Sol Nascente para ser reformado, a gente tem um campo lá no São Lucas, lá embaixo, veio até uma emenda impositiva para a gente fazer essa melhoria. E dá sequência, né, Marcelo? A gente sabe que não basta você reformar e simplesmente deixar achando que o tempo não vai destruir isso, né? Foi o que a gente encontrou aqui. Quando eu assumi, a gente fez um levantamento das praças. Eu digo para você que 95% das praças estavam em estado totalmente deteriorado, que não recebeu melhorias há muito tempo. A gente trabalhou muito nesses 3 anos para a gente revitalizar o máximo possível das praças esportivas. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, mas ainda falta muito ainda. A gente está longe ainda do ideal, mas eu acho que no primeiro, com mais a gestão e com o aporte que a gente conseguiu fazer o que deu para fazer nesses primeiros 3 anos.
Helena Oliveira. Com a palavra, vereadora Helena Oliveira.
Boa noite, boa tarde ainda, Júlio. Sempre é muito satisfatório vê-lo aqui na nossa tribuna, esclarecendo um pouquinho alguns pontos a respeito do esporte. É notório que elas estavam mesmo precisando de melhorias, e a partir da sua gestão a gente percebe que houve uma mudança. Ainda está aquém do que se precisa, mas houve aí o início de melhorias, e isso é bom. Agora eu gostaria de saber a respeito do Toyotão, que, se eu não me engano, será utilizada uma emenda do deputado Roberto Lucena. Obrigada.
Boa noite, vereadora Elaine. O campo do Toyotão e a piscina foram 2 emendas que a gente conseguiu, uma através de você. A gente esteve lá junto com o Roberto de Lucena, ele enviou R$250 mil para a gente fazer uma melhoria numa praça esportiva. E outra foi da deputada Analice, se eu não me engano, que veio mais R$150 mil. Só quando essa emenda chegou no valor só, chegou no valor de R$400 mil. Não veio uma emenda desmembrada, uma coisa para uma coisa e outra para outra. Foi daí que a gente vê nas necessidades da gente. Eu tomei a decisão de fazer a reforma do campo do Toyotão, que é o estádio varziando aqui, está aqui o Toyota, e a construção de uma nova piscina, porque a nossa demanda está muito grande na piscina, e a piscina, que é uma piscina semiolímpica, já está se tornando pequena. E tem um lava-pé, na verdade. Não sei nem quem foi que fez aquilo. Do lado da piscina tem uma piscininha bem rasinha lá, que é a coisa mais ridícula do mundo aquilo lá. E a partir daí a gente fez o projeto, fizemos 2 licitações, as 2 licitações foram fracassadas. Fizemos uma 3ª licitação, uma empresa ganhou, quando a gente foi puxar a documentação da empresa, acabou não faltando o documento dela. A partir daí a gente pediu autorização para fazer uma contratação por dispensa com o mesmo valor. Isso é importante a gente falar, que quando você faz uma licitação, não dá certo, você vai para uma contratação direta, você pode contratar direto desde que seja o mesmo valor. A gente não pode ter alteração de valor. A gente conseguiu uma empresa, se candidatou a isso, a documentação está tudo ok. É uma empresa, se eu não me engano, é uma empresa de Bauru. Mandamos toda a documentação para o Ministério dos Esportes, para autorização desse recurso. O valor veio, está na Caixa Econômica, a gente está esperando a Caixa Econômica disponibilizar esse dinheiro para a gente iniciar a obra. O contrato com a empresa já foi assinado, a empresa já fez o depósito do valor, se eu não me engano, de 5%, tem que fazer para garantia de obra, posso estar errado aqui, mas infelizmente a Caixa Econômica ainda não liberou dinheiro. A gente tem vários recursos ainda parados na Caixa, tem uma demanda muito grande da Caixa, a gente está constantemente cobrando a Caixa Econômica para que esse dinheiro seja disponibilizado para a gente dar autorização para a empresa fazer essas 2 reformas, tanto no campo que está aqui o Toyota, quanto a construção da piscina ao lado da piscina municipal.
Fabinho Policinani, com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite. Primeiramente, seja bem-vindo, mais uma vez. Bom, eu queria te fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma sugestão. Nós temos algumas academias ao ar livre, vou dar um exemplo, na esquina da casa da minha mãe. Eu acredito que aquela academia, ela está instalada ali já uns 10, 12 anos, foi antes dessa administração. E eu nunca vi pintarem ela por um poste de iluminação, por uma pia para o pessoal lavar a mão,
não só ela, como algumas outras. Eu queria dar uma sugestão, tá? Para que se pusessem iluminação, porque volta e meia, quando eu passo nesses locais, eu vejo pessoas depredando, quebrando, e eu acho que isso dificulta o seu próprio trabalho. Então eu queria que dar uma sugestão para você, que eu estou acompanhando, e para que colocasse, virasse um braço de iluminação pública, não é difícil se você for dar uma andada, em algumas das academias, elas têm poste bem próximo. Virar um braço ali, iluminar e pôr a pia para lavar a mão. O pessoal tem reclamado muito para mim. Sabinho, a gente não usa, por quê? Não tem como higienizar. É um local que todo mundo pega, principalmente após a pandemia. Obrigado, secretário.
Obrigado, Fabinho. Depois eu vou ver onde que é essa academia, eu vou passar lá pessoalmente. Porque assim, Fabinho, até ano passado, a manutenção dessas academias era todas feitas pelo Departamento de Serviços Urbanos, o DSU. E a partir de agora, a gente está tomando a frente disso. Com a construção dessas novas academias, como o DSU tem muito trabalho, a cidade, ainda mais nesse período de chuva, o mato cresce, e a gente vê a cobrança geral nesse sentido. Então, a gente está tentando fazer uma força-tarefa em parceria para ver, na medida do possível, o que eu tenho de funcionário para a gente conseguir fazer a manutenção desses locais. Não só ela, a de Jafa também. A de Jafa lá, o Cateto, que o Tiesto pode até falar com mais propriedade do que eu, tem uma academia lá em frente ao estádio que as árvores estão todas fechando a iluminação. Então a gente está cobrando os departamentos, a gente já oficializei isso, para a gente poder não só instalar as novas de uma maneira ideal, tanto é que as novas academias, elas já vêm com iluminação, com bebedouro, com toda a parte de estrutura. Isso foi uma coisa que o João, também o prefeito, exigiu da gente, e a gente já colocou isso no termo para a gente poder entregar de forma correta. A gente está tendo extrema dificuldade com a empresa. É, a gente tem 12 academias a serem instaladas. A gente conseguiu instalar 4. A empresa foi assinada o contrato desde o ano passado. A empresa começou o serviço. Fizeram 4 bases, que a gente contratou uma empresa para fazer a base de concreto para a gente poder instalar os aparelhos em cima. E junto com a base, a empresa tem que colocar o bebedouro e colocar a iluminação também. Você tem ideia, colocaram 4, nem iluminação e bebedouro colocaram ainda. Então, isso está no departamento jurídico, a gente está cobrando através de forma judicial, porque, infelizmente, a empresa não nos responde mais, não fala se vai ou se não vai terminar, mas a gente, infelizmente, tem que esperar um tempo, tem todo um trâmite, uma burocracia que acaba atrapalhando o nosso trabalho. A gente está com 8 academias lá paradas por conta dessa irresponsabilidade dessa empresa que não está conseguindo cumprir com o contrato. Mas eu vou ficar atento a isso e obrigado pela sugestão. É o que eu sempre falo, a conversa é muito legal, essa troca é importante para a gente. Porque às vezes tem locais que fogem um pouco da minha visão. Sou eu e um diretor só dentro da secretaria. Então a gente roda a cidade inteira, às vezes a gente acaba passando por um momento, um local que a gente não repara, e é por isso que a gente senta. É bom até você falar, porque nos locais que a gente vem fazendo as reformas, a gente sempre está falando com os moradores, deixando o telefone da secretaria e pedindo para eles entrar e dar esse feedback para a gente. Quando começar o mato crescer, ó, precisa de uma nova pintura, dá uma ligada na secretaria que a gente já faz uma força-tarefa lá e consegue correr atrás. Porque às vezes na loucura do dia a dia, às vezes não dá tempo de você ver tudo, mas obrigado pela sugestão.
Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Tudo bem, Júlio? Seja bem-vindo aqui nessa casa mais uma vez. Eu vou ter 2 perguntas. Aí, se não der para você responder, depois na outra rodada você responde. Em relação ao estádio municipal Frederico Platzeck, eu queria saber quais são as notícias que você tem sobre, né, a situação, o que está sendo feito. E em relação à emenda que eu mandei para a sua secretaria do Jardim Paulista, aquela praça, né, esportiva ali do Jardim Paulista, eu queria saber... mais ou menos assim, uma ideia de prazo de início daquela reforma. A gente falou de colocar parte de, né, iluminação, né? E talvez melhorar ainda mais alguma coisa ali, se for possível. Eu queria saber essas 2 coisas.
Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com você. Você é um cara muito presente lá na secretaria, a gente está sempre se falando. Em relação às emendas impositivas, está tudo muito ainda no ar para mim ainda. Não chegou nada para mim de concreto, sabe? A gente não sabe como que esse dinheiro vai ser disponibilizado, o momento que ele vai ser disponibilizado e da forma que ele vai ser disponibilizado. Acho que é uma coisa nova, acho que para todo mundo, né? Está todo mundo passando por essa situação. Mas assim que chegar para mim o dinheiro, eu sei gastar. Rapidinho eu já faço a melhoria lá para você. Ainda mais numa situação dessa que você tem o valor, às vezes você nem precisa usar de funcionário da prefeitura. Dá para você contratar o serviço. É uma coisa que o João sempre fala para a gente às vezes. Se der para contratar, contrata logo e faz. Porque às vezes a demanda da prefeitura é muito grande e você dependendo, às vezes, do servidor público, que embora é um número grande, mas é o tamanho da cidade para você gerir tudo isso. Então a gente está dependendo muito do momento que isso vai ser, mas no momento certo, quando chegar e estiver disponível, a gente vai fazer uma grande melhoria lá. A gente já fez, né? A gente fez lá já uma quadrinha de basquete 3x3, não tinha. A gente fez uma quadra de vôlei de areia lá também, que não tinha. O pessoal utiliza muito lá. Agora, com essa iluminação, com essas outras melhorias que tem para fazer, que vai dar para fazer com esse dinheiro, vai ficar um espaço muito bom. O Garça vem crescendo bastante, as praças esportivas, acho que a procura, o pessoal que gosta do esporte de areia, vem crescendo muito. O vôlei, a gente não tinha uma quadra aqui em Garça, né? Tinha uma quadra do lado do Wilson Martini, que era uma guerra danada, para o pessoal conseguir um horário, e nem areia era, pedra, um pedregulho, era horrível. Hoje, só de quadras de areia, a gente tem 5 espalhadas na cidade, temos 2 ali do lado da piscina, 2 lá no lago, do lado da areninha, tem mais essa ali do lado no próprio Paulista, tem uma que eu estou devendo o Pedro Santos lá no Monte Verde, a gente está, depois na hora do Pedro Santos eu vou falar sobre isso, mas a gente está de olho, a gente vai fazer uma melhoria boa ali no momento que o dinheiro for disponibilizado para a gente. Em relação ao estádio, cara, é uma coisa terrível. Eu, como ex-jogador de futebol, carreira que eu tive, hoje eu tive uma reunião, eu recebi um antigo secretário de Bauru, ele foi lá, a gente conversando, e eu falei para ele que eu posso reformar tudo que eu consegui reformar, mas o estádio, se eu não conseguisse reformar o estádio, ia ficar ainda um negocinho de uma dorzinha aqui no peito, sabe? Pelo fato de eu ser ex-jogador de futebol. Só que o estádio está no estado, ficou, deixaram chegar no estádio, no estado onde está 12 ou 13 anos interditado o estádio, e o recurso que precisa ser investido ali é muito alto. É muito alto. A gente tentou através de parcerias, quebrei a cara 2 vezes antes de entrar na prefeitura, depois tivemos uma terceira tentativa com uma empresa que veio prometendo fazer a reforma, tivemos todo um desgaste para poder passar isso para a Câmara, passou, e infelizmente a empresa não cumpriu com o compromisso dela. Então agora o João tá correndo atrás, eu estou ligando para vários deputados que eu conheço para ver se a gente consegue uma emenda, que se não dê para a gente fazer a nossa gestão, pelo menos que o recurso fique para a próxima gestão fazer essa obra.
Nico?
Boa tarde, Júlio. Seja bem-vindo a esta casa. Júlio, um questionamento que eu ia fazer para você, o Fábio já fez, você já explicou que é sobre o esporte amador, né, o campo do Garça. A outra, eu só queria que você falasse como é que está, se você tem uma previsão, né, já até conversamos sobre isso, sobre o Ecoville e o Monte Verde, né, das duas academias de ar livre.
Boa noite, Nico. A gente está sempre se falando também, né? Você também está sempre procurando a secretaria. Sempre um prazer estar aqui com você. A gente, tanto da Ecoville quanto do Monte Verde, as outras 6 academias, né? Só faltam 8, está naquele mesmo pé. A gente está aguardando o jurídico ver qual vai ser a resposta da empresa que a gente contratou. Porque a academia, o que que é? A gente faz a gente contratou uma empresa para fazer uma plataforma de 10 por 10 de concreto, cimento armado, para a gente poder vir instalar os equipamentos em cima. A gente contratou a empresa fez as 4 primeiras no final do ano passado, acho que vocês puderam acompanhar que a gente já fez a instalação dessas academias, só que de uma hora para outra a empresa simplesmente sumiu. A gente liga, eles não atendem, manda mensagem, eles não atendem. Agora notificamos eles no final do ano, notificamos eles novamente agora. Agora o prazo deles está acabando, acho que juridicamente está acabando o prazo deles e agora o departamento jurídico vai ter que tomar as devidas atitudes aí para ver o que vai fazer, se eles vão continuar, se não vão, se não for, se a gente vai contratar uma outra empresa, abrir todo um processo licitatório de novo, isso é muito desgastante, é um período longo que leva todo esse trâmite, né, do início até a contratação, mas a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente contratou uma empresa que acabou não dando conta do serviço, ou pegaram achando que era uma coisa e acabaram desistindo, de repente viram que o lucro pode não ser tão grande, eu já não sei. Mas a gente está também nesse pé dessas outras academias. Os equipamentos estão lá, a gente está lá guardado, tudo certinho, empacotado, tudo bem cuidado, não está abandonado, está num lugar muito bem seguro, mas a gente depende muito dessa parte da empresa fazer essa plataforma de concreto. De repente, quem sabe, se for a possibilidade de fazer até com mão de obra da prefeitura, não sei. Vai depender muito do que passar aí pelo jurídico para ver o que, que a gente vai fazer em relação a essa empresa que ganhou essa licitação.
Lucas Cateto.
Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo mais uma vez a essa casa. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Parabenizar aí pelo trabalho que vem exercendo à frente da pasta da secretaria. Vem fazendo um excelente trabalho. Agradecer pelo poliesportivo, o ginásio, por todas as melhorias que vem fazendo lá pelo distrito de Jafa. E aproveitando que você está aqui, Júlio, com você se tem mais algumas melhorias para fazer lá pelo poli, as aulas, como eu já te falei, de jiu-jitsu, de futebol, natação.
A mãe pode
alguma
pagar
coisa aí,
aluguel.
Projeto para esse ano para o distrito de Jafa também, Júlio. Por enquanto, obrigado.
Boa noite, Lucas. Para Jafa, a gente fez a reforma do poliesportivo ano passado. A gente deve estar terminando nas duas ou três, no máximo aí duas, três semanas. A gente está finalizando a reforma do ginásio lá de Jafa também. A gente fez a reforma da quadra central lá do bairro central lá de Jafa. Já foi finalizada também essa obra. Tem uma academia para ser instalada lá também, que está dentro desse contrato. Além da emenda impositiva que chegou para a gente reformar o campinho de futebol lá também. Lá vai ser colocada iluminação naquele campo, vai ser plantado grama, a gente vai tirar aquela parte de terra lá e vamos realmente plantar grama lá. E em questão às aulas, a gente está em Jafa, está tendo o final de semana de lazer lá, né? Todo sábado e domingo as piscinas ficam abertas com o professor capacitado e para garantir a segurança de todos os munícipes lá. Então, a gente tentou levar outras aulas, tentamos levar hidroginástica, não deu público, tentei levar o futebol, eu mesmo fui dar aula um período lá, não deu público. O professor de jiu-jitsu está alinhando a questão de horários, como a gente está com uma demanda grande, e as nossas aulas de artes marciais, a gente tem muita parceria. A gente atende Maria Leonor, a gente atende o Maria do Carmo agora, a gente fez uma parceria que estamos atendendo Maria do Carmo, a gente atende a FAI. A gente atende a patrulha, então a gente está com parceria com várias entidades e os horários ficam muito apertados. Mas o próprio professor de jiu-jitsu, o Ricardo, veio falar comigo que para ver a gente tentar bolar uma forma de levar alguma modalidade. E agora com o ginásio reformado fica até mais fácil, você tem um local de mais qualidade, com banheiros, com tudo organizadinho. Então eu estou vendo isso e eu creio que no próximo mês a gente deve estar levando mais algumas modalidades lá para Jafa, sim.
Marquinhos Moreira.
Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo por atender aí o nosso convite, né? E vir à Câmara aí mais uma vez, né? Bom, Júlio, o pessoal fez bastante pergunta aí, os vereadores, né? E o motivo do convite foi para isso mesmo, para que os vereadores tivessem espaço para você estar respondendo muitas das situações aí a respeito do esporte. Eu vejo que você entrou agora em 2021, né? É uma responsabilidade muito grande. Anterior já vinha várias situações relacionadas ao esporte que vem... de muitos anos, né? Períodos aí, passo prefeito e tal. Tanto é a primeira pergunta que teve aí sobre o ginásio, né? Para você ver uma documentação anterior que não foi resolvida até por outros prefeitos. Passou pelo João Carlos, passou pelo prefeito anterior e não foi resolvido e agora chegou na sua responsabilidade para estar vendo essa movimentação. Observamos que você é um secretário que corre atrás de recursos e eu não tenho receio, eu posso valorizar aí até os vereadores que vão atrás de recursos, Elaine Oliveira, que eu estava até vendo a lista aqui, com o Roberto Lucena, né? Correu atrás do recurso para vir, dois recursos, né? Se não me engano aqui ainda. Importante estar valorizando o trabalho do vereador. Eu consegui até acompanhar um pouco nesse período, o tempo que ela conversava, a gente era mais próximo, essa oportunidade, e sempre comentava muito sobre isso. E você também foi a São Paulo também buscar recursos, né? Junto com até a liderança do Republicanos também. Importante que você mencionasse isso aí. Então isso é importante, um secretário que vai atrás do recurso junto com o Neto Gamba, né, na oportunidade também. Então isso aí, eu tenho uma lista aqui de recursos tal, até recebi aqui também, né, as emendas, 250 mil para o Centro de Formação do Governo do Estado. Então observamos aí que em meio às dificuldades, em meio a tantas situações, aí, tanta desafio no meio do caminho, então o esporte, a gente vê que o esporte está andando. Até pessoas formadoras de opinião, que tem muito na cidade aí, isso aí é excelente, construtivo, ver que o esporte tem avançado, tem tido um bom resultado, isso aí é excelente. Bom, queria só que você comentasse aqui, de início, né, sobre a pista de skate que está lá, que veio através de um recurso estadual, Sebastião Santos também, o deputado estadual, e a pista de skate, queria que você pudesse responder. Eu vi um pessoal vindo aí, fez a manutenção na pista de skate, foi instalado lá, inclusive vocês determinaram o local, instalou um local com mais segurança e tal. Agora, o que vai ser feito ali de tratativa sobre iluminação? De que forma está sendo feito os reparos na pista de skate? Que surge questionamento. Então, eu queria que você pedisse a você que respondesse sobre essa pista de skate, que foi um recurso, e ela está instalada lá no complexo. Obrigado.
Boa noite, Marquinho. Prazer estar aqui falando com você. Você é um cara que sempre está indo atrás, correndo atrás de informações do esporte. Então, é sempre bom a gente tá esclarecendo isso no meio de todo mundo. A pista de skate, em 2021, assim que eu assumi a secretaria, eu lembro, acho que foi no mês de janeiro ainda, abri o e-mail, chegou um e-mail do governo do estado, perguntando se Garça tinha documentação em ordem, se Garça queria receber uma pista de skate, queria para um outro município, e acabaram que esse município não cumpriu com a documentação, e querendo se Garça queria. Eu prontamente quis, naturalmente eu quis a pista, depois fiquei sabendo que foi através do intermédio do deputado Sebastião, né? Quero agradecer ele por ter nos ajudado a isso. A gente escolheu o local lá embaixo, porque no lago já existia uma pista de skate e a gente tinha a ideia de construir um complexo esportivo lá do lado do ginásio Gonzales, complexo esse que já está quase para ser inaugurado. Deve estar com 90% e poucos da obra já concluída. O local vai ser todo iluminado, já tem uma iluminação em volta da pista de caminhada. A gente agora vai para a segunda etapa, que é iluminar os campos de futebol. Até uma emenda do deputado, do Tenente Almeida, veio para a gente conseguir iluminar o vereador Tenente Almeida. Já estou colocando o senhor como deputado. Já. E a gente vai iluminar os campos também. Então ali vai ficar um complexo muito bom. A partir do momento que aquilo estiver iluminado, que as pessoas entenderem e começarem a frequentar aquele lugar, eu tenho certeza que a pista vai ser bem utilizada. A pista foi reformada no começo do ano passado, se eu não me engano. Teve um pessoal que acabou fazendo vandalismo lá, a gente informou, notificamos a empresa veio, fez toda a manutenção, trocou tudo que precisava trocar e a pista está lá funcionando. Agora, da pessoa usar ou não, aí já é pessoal de cada um. A pista está bem cuidada, está lá o espaço, está sempre limpo e eu tenho certeza que logo, logo, quando o espaço todo estiver totalmente inaugurado e sendo utilizado, com certeza a pista também vai ser utilizada. É uma pista de uma modalidade específica de skate, não é uma pista igual a pista do lago, por exemplo, que é uma pista mais para aprendizado, algumas manobras, lá é uma pista totalmente diferente. E é uma pista desenhada pelo governo do estado. Eu não podia chegar lá e trocar o modelo da pista. Ela já vem com moldes, é todo modular, a gente construiu a base de concreto, eles vieram e montaram os moldes. Então não fui eu que desenhei, não foi qualquer que desenhou a pista. Foi através do governo do estado, uma obra que veio totalmente gratuita também para o nosso município.
Pedro Santos.
Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, você até começou a falar em relação à quadra de lá de vôlei de areia ali do Monte Verde. Por que, Júlio? Lá já tem uma quadra, parece que não está no modelo certo, no tamanho certo, mas já tem uma quadra lá, só que está sem areia. E alguns frequentadores dessas outras quadras moram naquela região e eles ficam cobrando que, como já tem aquela quadra ali, se seria possível a prefeitura jogar areia. Eu até conversei com o senhor falou que iria fazer uma reforma, colocar nos moldes e tal, e eles até falaram, mas não tinha como pelo menos jogar terra até conseguir acertar para a gente ir utilizando lá. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esse ponto. E a segunda pergunta é o seguinte, como foi colocado aqui, algumas quadras dos bairros estão sendo reformadas, estão ficando excelentes para uso, só que eu gostaria de fazer uma pergunta. Em alguns momentos, algumas pessoas, personal trainer, escolinhas de futebol, eles estão utilizando as quadras, né? Supostamente estão utilizando as quadras, para fazer o seu trabalho particular. E nesses momentos, a população não tem acesso a essas áreas. Eu gostaria de saber se quando eles estão utilizando essas quadras, se tem o aval da Secretaria de Esporte, né? Se é legal, eu estou falando que eu não tenho conhecimento realmente se é permitido ou não. Mas algumas pessoas estão utilizando as quadras, né, para dar aula particular, e nesses momentos a população não tem uso, né? Inclusive lá no lago. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre esses dois assuntos. Obrigado.
Boa noite, Pedro. Vamos lá por partes. A quadra, realmente, a gente vai fazer isso no primeiro semestre ainda. Aqui mudou agora a lei da licitação. A nova lei é 1433, se eu não me engano. 1433, se eu não me engano, é isso. Ela mudou totalmente os trâmites de compra da prefeitura. Hoje é limitado um valor para compra direta e a maioria você vai ter que licitar quase tudo hoje. Isso demora um trâmite para acontecer. Eu já abri, em janeiro, um registro de preço de areia, porque a areia que é usada nessas quadras é uma areia muito específica. É uma areia branca, é uma areia toda tratada, não é uma areia qualquer. Não é simplesmente ali no depósito comprar um caminhão de areia e jogar. Então eu prezo muito por isso, de fazer e fazer com qualidade. A gente está abrindo agora um registro de preço para areia e assim que isso for finalizado, a gente vai reformar aquela quadra. Porque a minha ideia qual era lá? Não era simplesmente reformar a quadra, é entregar a quadra já com a academia que vai ter ali do lado também. Tem um parquinho de diversão do lado e vai ter uma academia também. Então a nossa ideia era isso, eu estava aguardando a empresa fazer isso, que no momento certo a gente entregaria já o espaço totalmente pronto. Infelizmente a gente teve um problema com essa empresa, que eu já citei aqui, mas eu não vou esperar mais. A gente só está esperando realmente abrir esse registro de preço dessa areia para a gente poder fazer a obra lá. E assim, não é ir lá e jogar areia. Se a gente simplesmente jogar areia, não abrir uma caixa para você jogar essa areia dentro, a primeira chuva vai levar toda a areia fora. E não é uma areia barata. Uma areia dessa custa 180, 200 reais um metro quadrado dessa areia. Uma quadra de vôlei de areia usa mais ou menos uns 60 metros cúbicos de areia. Então não é barato, é coisa de 10, 12 mil reais para jogar areia ali. Então no momento a gente vai fazer, realmente existiu uma quadra lá, aí dividiram a quadra em duas, ficaram duas mini quadras, né? E os próprios moradores, eu tenho amigos meus que moram lá, que jogam vôlei, que já representaram a cidade, que já me questionaram sobre isso, mas eu te garanto que até o final eu te entrego essa quadra. Eu vou entregar não só porque você pediu, mas pelo pedido dos próprios moradores também. A outra pergunta foi em relação ao pessoal usando os espaços, né? Creio eu que isso não é juridicamente permitido, eu acho. Porque eu não tenho conhecimento disso, que o pessoal está usando de forma particular. Eu sei que tem um campo de futebol aqui na cidade que uma escolinha utiliza, é uma escolinha particular, usa um espaço, só que eles usam no momento que realmente ninguém está utilizando. E eu já comuniquei eles, se estiverem utilizando e chegar algum munícipe querendo utilizar, eles têm que sair, porque é um espaço público, né, da população, não pode ser usado por uma empresa particular. Isso é uma guerra terrível que eu compro já com várias pessoas aqui na cidade, que às vezes você quer defender uma associação, que às vezes está precisando de ajuda, só que juridicamente isso não é correto. Não é correto você usar um espaço público e cobrar daquele espaço. Só que a gente tem que usar o bom senso, entender que às vezes é um projeto que está atendendo crianças. Eu tenho vários projetos que eu já passei, vi, já convidei os pais para participar, que a gente tem aula de graça na prefeitura. Tem várias pessoas que dão treino em futsal em quadras, que eu já falo, oh, vai lá, na prefeitura tem, de graça, não precisa pagar nada. Só que daí é uma opção do pai. O pai quer ir para o lado particular, está tudo bem. Só que usa o espaço público. Agora, desses outros, eu não estava sabendo.
Rafael José Fabretti, com a palavra o vereador Rafael.
Boa tarde, Júlio. Se quiser encerrar do Pedro depois que eu terminar aqui, você pode encerrar. Júlio, a última vez que o secretário esteve aqui, eu fiz um pedido, eu vou repetir ele agora. Nós temos em Garça um espaço físico invejável, né, que qualquer cidade da região gostaria de ter, que é o nosso lago, o nosso parque, né? Eu costumo tratar como parque aquele local. Nós temos já a primeira área, né, que é a pista de caminhada, onde ele recebeu o nome do Nardo. A segunda, que é o Parque da Cerejeira junto com o lago. A terceira ali, que é a concha acústica. E quarto agora, relacionado à areninha e também às quadras. Eu sempre falo que, e sempre peço, para que o município faça o possível para fomentar aquele espaço de forma comercial mesmo, né? Para auxiliar ali aqueles empresários que ali estão, que dependem do movimento daquele local. Utilizando um espaço daquele gigantesco, com aquela imensidão de oportunidades de esporte. E além disso, fornecer um lazer gratuito, né? Obviamente, para a população garcense, que é o ponto que eu sempre bato. Que as pessoas utilizam o lago para sair no sábado à noite, na sexta-feira à noite, porque é de graça. né? Então vai lá, ajuda, leva seu cooler, leva sua família, sua criança para andar de bicicleta. Então, eu falei num passado com você a respeito de uma possível Copa entre os bairros na Areninha. É, fazer desse evento um evento no calendário do município, para a gente trazer ali para a Concha Acústica evento como bandas, piscinas de bolinha, trazer o público de Garça para aquele local que é gratuito, para ter um momento de lazer de forma gratuita também. Acho que essa é uma função, obviamente, do poder público, né? Eu sei que a gente faz na medida do possível, mas vou repetir aqui o pedido para que a gente possa desenvolver essa copinha. É, e também, quando eu falei isso, o Marcelo me cobrou basquete de três também, né, Marcelo? Então, para a gente poder desenvolver entre os bairros da cidade essa copinha, para a gente levar as crianças para aquele local. E resgatar, talvez, Júlio, o futebol, né? Porque eu sei que aquele local é bem frequentado, todo dia tem gente lá, mas repare que o futebol nos bairros vem acabando e talvez esse seja o segredo da gente estar tão em baixa hoje no futebol brasileiro a nível nacional. Talvez nós aqui dos municípios pudéssemos resgatar essa paixão do futebol nessas crianças que hoje está disperso em outros tipos de ações aí. Então, queria saber se tinha possibilidade de a gente fazer essa copinha com um pouco de pressa, porque daqui a pouco tem eleição, não pode mais. Obrigado.
Boa noite, Fabretti. Eu lembro bem da sua colocação. A gente já está, posso te adiantar aqui de antemão, são duas atividades que a gente vai ter lá que já está previsto já no nosso calendário. Um é essa Copa de Futsal, que a gente vai aproveitar até para inaugurar o espaço. Não foi inaugurado o espaço. A gente vai, já está programado isso, um campeonato de futebol infantil naquele espaço ali. E outro, tive uma reunião tive uma reunião sexta-feira com o pessoal do SAI. O SAI vai fazer, acho que se eu não me engano, dia 23 de março ou 23 de maio. É o Dia Internacional da Água. E eu estou sendo procurado já, porque eles querem, a gente vai fazer algumas competições naquele espaço também. Tanto no campinho de futebol, quanto no basquete, quanto nas quadras de areia. Então são duas atividades que já estão programadas para esse primeiro semestre, naquele espaço lá. Aí eu acho que daí, a partir da primeira, a coisa tende a engrenar, né? Até porque ainda faltam algumas coisinhas. Eles estão finalizando a reforma dos banheiros ali, faltam os corrimãos, ainda está faltando ser instalado ali em toda a parte de caminhada que a gente fez ali dentro. Mas essas duas atividades já estão programadas dentro do calendário e nos próximos meses vão estar acontecendo. Mas a ideia é maravilhosa. Eu costumo dizer pro João, nas reuniões que eu participo com ele, que você pode dar 300 tipos de modalidades. Você pode dar o melhor local para a pessoa fazer. Se não houver competição, você não vai estar fomentando o esporte. O que fomenta o esporte é competição. E é por isso que a gente é empresário em cada vez mais trazer competições para a cidade para fazer isso fomentar. A gente, acho que não lembro se tinha trazido em outro momento, teve em 2021 uma competição de jiu-jitsu lá no ginásio João Gonzalez, que o pessoal de Marília trouxe. A partir daquele momento, cara, o que apareceu de gente procurando a modalidade ali foi absurda. Ano passado a gente trouxe um campeonato, uma etapa do campeonato paulista de kickboxer, que você até teve presente lá. A partir daquele momento, o tanto de gente que começou a procurar a modalidade, a gente teve que até que trocar de lugar o kickboxer, porque já não cabia mais a quantidade de pessoas que estavam sendo atendidas. A gente deslocou para outro lugar para dar uma qualidade melhor. Então, não adianta. O que fomenta o esporte é a competição. A pessoa, a criança, tem que ir lá ver alguém competindo. Um adulto tem que ir lá ver para querer estar naquele lugar. E a partir daí, as modalidades tendem a crescer. Então, por isso que a gente, esse ano é um calendário, é aquele negócio, é um ano de política, a gente entende isso, mas nosso calendário está recheado de competições. Para todo tipo de modalidade a gente vai ter. No próximo domingo, vocês estão sabendo, tem a primeira corrida do Caveiras aqui em Garça, uma corrida que estou em total apoio e patrocínio da Secretaria de Esporte. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. É competição. O negócio é reformar os espaços, dar atividade para a população e, acima de tudo, trazer competição para o município também, que isso fomenta tudo. Fomenta o comércio, fomenta o turismo e, assim, a coisa vai andando.
Bom, seria eu. Por enquanto, não tenho pergunta, Júlio. Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Júlio. Prazer tê-lo aqui. Quero de primeira mão parabenizar você pela desenvoltura, pelo trabalho que você vem desempenhando em frente à Secretaria de Esporte. Essa pasta é tão importante. Às vezes a gente não enxerga muito, mas se você analisar, o esporte está envolvido no crescimento, no relacionamento, na saúde. Então é importante, muito importante essa pasta. E você vem fazendo o seu melhor. Tenho certeza que a gente nunca consegue fazer tudo. Em qualquer lugar que a gente estiver. Quem passou não fez, a gente não vai conseguir. mas a gente tem que dar o melhor, e você tem dado o seu melhor em todas as modalidades. A gente teve acompanhante, fala muito de futebol, porque a gente pratica muito futebol, né? Mas eu participei de atletismo também. Eu vi aí o garoto Matheus, de Jafa, que teve aí uma posição expressiva numa competição, numa corrida internacional, levando o nome do nosso município, do nosso distrito. Vi o jiu-jitsu também crescendo, com medalhas, participando. Então, eu quero te agradecer por tudo isso. Eu queria só te fazer um questionamento, dentro da possibilidade. Eu, lá no módulo esportivo, a gente já conversou sobre isso, inclusive fez reunião. Lá nós temos um campo muito bom e nós só temos um vestiário. É que lá me incomoda, sabe? Eu sempre gostei, ali tinha dois vestiários e vestiário do árbitro. Gostaria de perguntar para você sobre esse local, se é possível voltar os dois vestiários lá. Porque mesmo que a gente tenha aqui o complexo funcionando, nós temos um campo de futebol. E lá são duas equipes que jogam, então nós precisamos de dois vestiários. E pedir para você também qual é a possibilidade, sei que está fazendo bastante coisa no distrito de Jafa, qual é a possibilidade, eu fui participar de uma partida de futebol lá em Jafa, domingo passado, o gramado está excelente, o vestiário está precisando de uma reforma, inclusive colocação de portas. Gostaria de saber qual é a possibilidade disso acontecer. Obrigado.
Boa noite, Almeida. Se conhece há muitos anos, acho que foi o primeiro grande amigo que eu fiz aqui em Garça, através do meu cunhado, Wilson. A gente sempre estava presente. Almeida, Jafa, vou começar pelo final, né? Vandalismo, infelizmente, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro, anda muito grande. E é de uma revolta assim, terrível que fizeram nos banheiros lá de Jafa. Eu entendo que leva uma pessoa a simplesmente destruir as coisas por destruir, sabe? Para que você vai destruir uma porta do banheiro? Eu não entendo a razão disso, não entra na minha cabeça o porquê que a pessoa faz aquilo. A gente já comprou os materiais, a gente vai colocar uma grade e as portas novas lá nos banheiros, vamos reformar os banheiros de Jafa também. Isso está fora da emenda impositiva, isso já era uma coisa que estava no nosso cronograma desde o final do ano passado. Isso vai ser resolvido, tá? Isso eu te garanto que isso aí vai ser resolvido o mais rápido possível. A outra pergunta foi em relação ao módulo. O módulo é aquela briga lá com o tenente, é difícil. O pessoal do tiro de guerra acabou meio que tomando posse, né, dos banheiros lá para fazer o depósito deles lá. Ano passado, no começo do ano, a gente teve uma amenizada, fizemos as tréguas, conseguimos fazer remanejamos as coisas deles e conseguimos fazer um banheiro lá, pelo menos. Então agora vamos começar uma tratativa novamente. A gente sabe que é uma luta, se debater com o pessoal é meio difícil, mas a gente vai tentar colocar na cabeça dele que lá faz parte do campo, né? Acho que vestiário faz parte do campo de futebol, não é depósito para guardar coisas de uma pessoa ou de outra, ou de uma entidade ou de outra, independente. Então eu vou começar a voltar a conversar com ele, já que conseguimos um, nada impede de conseguir o segundo agora, né? E realmente, eu entendo, a gente mandamos jogos lá ano passado, e fica uma situação muito ruim. Você tem um banheiro só com duas equipes, eu entendo perfeitamente isso. Mas infelizmente o espaço ali, quem cuida é o tiro de guerra, ali não é mais parte da secretaria. Aos pouquinhos eu estou pegando o campo, daqui a pouco eu vou para a quadra, devagarzinho a gente vai entrando, e eu vou começar essas tratativas para tentar pegar de novo esse banheiro e dar o uso do banheiro sendo vestiário, né, que é o que importa. Tá, mas pode deixar que eu vou ter uma conversa com o subtenente lá para a gente tentar resolver esse problema.
Antônio Franco, com a palavra, bacana.
Bom, vou fazer algumas observações do que você disse aqui para alguns vereadores, né? Por exemplo, usar espaço público, né, pessoas para fazer trabalhos particulares, né? Em uma gestão pública existe o parceria público-privado, inclusive vocês fizeram isso com próprios públicos do município, tá? Então isso existe e é legal. Então esse é um ponto que não tem ilegalidade nisso. Se tem escolinhas aqui, desde que esteja documentado e faça essa parceria, o patrimônio é público, é de toda uma sociedade. Então é legal eles usar e fazer o trabalho deles e ganhar o dinheiro deles honestamente. E se forem também sem interesses, né, financeiros, é óbvio que a prefeitura ela tem que apoiar esses projetos. Então, esse é um ponto. Segundo, que você apresentou aí a foto da pista de skate do Lago Artificial. Tá? Eu, como vereador e como frequentador daquela pista, e meu filho, ele pratica esporte lá,
Desde 2021 eu fiz requerimentos, você deve ter recebido lá na sua secretaria, para melhorias lá. Primeiro foi feita uma pintura a tinta óleo, né, que não era adequada, acho que você sabe disso, e teve que ser refeito, né? E fizeram no finalzinho do ano passado. Então, desde 2021, tem meus requerimentos questionando a secretaria sobre isso. E ali a reforma foi realmente uma pintura. Quer dizer, não é uma reforma absurda. Prefeitura, não sei se você sabe o orçamento que a prefeitura arrecadou no ano de 2023, não sei se você tem o conhecimento, né, de quanto recursos a mais ela arrecadou de impostos da sociedade. Então, todo o dinheiro que é público não é do prefeito, não é do vereador, nem do secretário, né? Esse dinheiro é da sociedade. Então, tem que ser aplicado realmente em benefício para a população. É, com relação à quadra que foi feita ali do lado do João Gonzalez, eu fiz também, acho que uns 3 ou 4 requerimentos, que também é verba pública. É dinheiro do governo do estado, mas é recurso de impostos, né? Então, não é um dinheiro que a cidade, ela produziu, né? Ela produziu arrecadando a cidade, o estado, enfim. E o projeto foi feito ali. E, na verdade, eu não entendo de pista de skate. Eu não sou técnico nisso. Eu não sei se você é ou se tem alguém da prefeitura que seja. Mas as pessoas que praticam esporte, eles relataram que a pista estava inadequada para a prática do esporte. E eu vi você dizendo que houve a reforma agora, né? Então, já foi feita, então ela está adequada agora para ter uso. Ela não foi inaugurada ainda, parece que eu não vi, não sei se vai ser inaugurada e tal. Mas, enfim, como eu estou sempre lá no Lago Artificial, com o pessoal lá, não é com o Éder, não é com nada, é com as pessoas que praticam ali. Tem vários praticantes. Então, vou falar com os meninos, né, para poder ir lá e ver se realmente a pista está adequada para poder fazer o uso. Enfim, acabou, depois eu volto para concluir. Mas, enfim.
Se quiser terminar, pode terminar. Por mim, tudo bem. Ah, tá. Vamos lá. Primeiro, eu disse que não é certo você usar o espaço público e montar uma escolinha particular, mas é claro, se você fizer um termo de fomento, um termo de parceria com a prefeitura, isso é claro que é possível você fazer. Isso é lógico. A gente tem várias entidades aqui que a gente tem parceria. O que não pode, não sei se o senhor não entendeu, o que não pode é você simplesmente ir no espaço público, montar uma escolinha particular sua e começar a cobrar sem nem dar conhecimento à prefeitura do espaço. Isso não pode. E isso que acho que foi isso que o Pedro quis dizer, quando ele quis dizer que tem alguns locais sendo usados de forma irregular. Em relação à pista de skate do lago, realmente ela foi feita toda a reforma. Quando eu digo reforma, foi sim. Foram parafusados todos os bancos, foram pintados todos os corrimãos, todas as praças de trânsito. Foi construída uma nova rampa, não sei se você sabe ou não, mas foi construída uma nova rampa lá também. E quando a gente fala muito de reforma, eu vejo isso. A gente trocou a iluminação de LED lá também, que não tinha. Então isso para mim é uma reforma. Não foi simplesmente passar uma tinta. Concordo com você, a gente fez uma primeira pintura lá, e eu não tenho problema nenhum nisso em assumir quando eu erro. A gente fez uma primeira pintura pensando em colocar melhor tinta, que é uma tinta epóxi, que consegue ter uma vida útil muito mais longa, é uma tinta lisa, que meu medo era que vou montar uma tinta de qualidade para uma criança cair lá e não se ralar. A minha ideia era essa, porque eu também não conheço nada de skate, nunca fui skatista. E, infelizmente, não deu certo. A gente fez com a melhor das intenções, não deu certo, foi um pai e mais um professor lá falar comigo. Me informaram que realmente estava tendo um problema com as crianças que estavam escorregando. Imediatamente a gente tomou as providências, compramos a tinta correta, passamos e resolvemos o problema. Então a pista do lago está reformada sim e foi feita no final do ano passado e está todo mundo usando até agora.
Doutor Marcelo Miranda? Não. Elaine Oliveira? Fabinho Policinani? Não. Fábio Santos? Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Bom, Júlio, acho que dessa vez essa é a última pergunta, mas eu queria saber sobre aquele convênio que vocês têm com o Ricardo Wester e o Thiago, né, do Kickbox. Eu penso, pelo que eu vejo as suas postagens, tenho eles também no Facebook, né, pude também contribuir um pouco, levando o projeto até vocês para conversar, para ter um espaço que eles não tinham naquela época, quando ele iniciou a parceria, mas eu queria saber
se essa parceria, pelo resultado que ela está dando, pelo retorno, né, muitas pessoas praticando esse esporte, muitas medalhas também sendo conquistadas, eu queria saber qual que é o planejamento que você vê para que possa fortalecer ainda mais essa parceria, se vai ser continuada, se já acabou o tempo ou não, porque às vezes as pessoas ficam querendo saber, né, como é uma parceria público-privada, ela tem uma data, um início para iniciar e terminar. Então, eu queria que você colocasse para a gente em que pé que está essa situação.
Em relação ao kickboxer e ao jiu-jitsu, os professores hoje são contratados da prefeitura. Tanto o Ricardo quanto o Thiago, a gente fez um processo seletivo no começo do ano passado. Os dois foram aprovados e estão contratados. O contrato deles acaba agora em março, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano. Então a gente deve prorrogar, porque as modalidades são um sucesso, não só essas, como todas as outras, né? A gente contratou 10 professores no começo do ano passado, uma secretaria que tinha apenas 2 professores. Para ilustrar melhor, Fabiano, passa aquele outro vídeo dos atendimentos da secretaria, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Essas são algumas modalidades que a gente tem dentro da secretaria. O professor Guilherme com o funcional. Nós temos aula de segunda, quarta e sexta no período da manhã e no período da noite. Nós estamos hoje com 90 alunos inscritos. São pessoas de várias faixas etárias. Aí o pessoal do kickboxer, professor Thiago, a gente alterou agora o local. Ele está atendendo ali no centro esportivo, ao lado da piscina, que acho que foi um local melhor, local mais visível, né? Quantidade de alunos que vem frequentando o kickboxer também, com toda uma estrutura montada. Hoje ele é contratado da prefeitura, ninguém paga nada. Aí foi a formatura do jiu-jitsu, também é um projeto pioneiro do Ricardo e do Marco Cirilo, que a gente só fez apoiar e fazer com o projeto crescesse, que é um apoio que eles mereciam já há muito tempo. E prova disso são os resultados que eles vêm trazendo, né? Hoje, não sei se vocês sabem ou não, mas no campeonato mundial que teve, a gente conseguiu um terceiro local, conquistamos o campeonato brasileiro. As turmas de hidroginástica, só na hidroginástica hoje a gente tem mais de 300 pessoas inscritas. Todos os dias, se você passar na piscina, tem gente lá fazendo hidroginástica ou fazendo natação. Capoeira, mestre Adilson, também é outro professor que é contratado, trabalha até no Maria Leonor, atende algumas entidades e está fazendo um lindo trabalho. A gente leva a capoeira também no Silvio Sartori, que é a zona rural aqui de Garça. Tem um projeto também que já vinha há muito tempo, que tem apoio. Futsal masculino, a gente tem hoje 2 professores, o professor Paulo e o professor Dudu. No final do ano passado a gente foi campeão em São Pedro do Turvo nas 3 modalidades que a gente disputou. É um projeto que eu comecei, o Pequeninos de Garça, e graças a Deus hoje está tendo sequência. O vôlei feminino, professor Cássio, a gente atende todos os dias à tarde lá no ginásio do Colombani, todas as terças e quintas, também tem bastante aluno. O futsal feminino com a Gi, agora a gente está começando a entrar dentro das escolas, procurando as entidades também. É uma modalidade muito forte aqui de Garça. Ano passado a gente foi vice-campeão da Copa Record, futsal feminino, módulo prata, né? São muitas.
Acabou o tempo. Vereador Lico. Lucas. Marquinho Moreira. Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Ô, Júlio, vou fazer uma pergunta aqui. Estamos até aqui aqui na Câmara hoje, né? O Miltinho Palmeirense assistindo hoje a sessão, né? Que é um grande lutador aí pela acessibilidade. Eu gostaria até de falar um pouquinho da luta dele, porque ele encaminhou também uma denúncia, né, tratando o assunto lá do Gouveia Chagas, né, que é o campo de futebol lá. E também outras situações aí da cidade também, em respeito da acessibilidade. A gente tem que valorizar isso aí também dentro do município, que traz grande resposta para a população também. Eu gostaria de falar isso aqui. Hoje temos até um elevador na Prefeitura Municipal, que ele solicitou também, junto com apoiadores também, então importante. E logicamente, quando a pessoa ela questiona alguma coisa, ela encaminha uma denúncia, ela mexe com a documentação, igual ele encaminhou, e eu pude acompanhar isso aí, mesmo sendo vereador novo do mandato, mas eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, conversando com ele, oportunidade, o pessoal também. Fui lá no local, vi como estava
a situação lá, e eu tenho entendimento que o questionamento dele a respeito da segurança, a acessibilidade e tudo mais. E quando a pessoa ela mexe numa situação de denúncia, alguma coisa, vereador Almeida, ela está mexendo ali numa ferida. É igual o médico mexendo na ferida, né? Então vai arrumar inimigos, vai arrumar situações, vai arrumar amigos e inimigos, constrangimento e várias situações aí no meio do caminho. Mas é importante que seja solucionado através do bom diálogo, mas as denúncias elas são eficazes e muito importantes nessas situações. Como o munícipe, ele encaminhou. Eu resolvi fazer essa pergunta agora, visto recebendo ele aqui, então resolvi fazer essa pergunta. A pergunta é o seguinte, como que ficou agora a situação lá a respeito aí desse campo? Como que está? Eu até vi aí que saiu até uma matéria, alguma coisa sobre isso. Então, para a população saber como está a respeito, se você tem informações aí sobre essas denúncias, como que ficou, resolveu essa situação ou não, o campo hoje, como que ele está atualmente, daqui para frente vai mexer, porque ele corresponde a uma parte do IAPEM lá, né? A responsabilidade, que você fizesse uma explanação sobre isso para a população conseguir entender, visto que muitas pessoas jogam futebol lá, então é muita gente, né? É que quer saber a informação sobre esse foco aí do Gouveia Chagas, tá bom? Obrigado, boa noite.
Vamos lá, Marquinhos. Em 2021, quando eu assumi, a ideia da gestão era devolver o terreno lá para o IAPEM. Quando eu assumi, a ideia era falar, vamos devolver esse espaço e vamos construir um complexo esportivo novo. Já havia sido prometido isso há um tempo e ninguém acreditava que isso ia sair do papel. Lembra que eu falei várias vezes, a gente vai construir um complexo esportivo novo. Ninguém acreditava. Não, para, isso aí já estão falando há muito tempo. Isso não sai do papel. Falei, não, nós vamos construir um espaço novo. A partir do momento que as coisas começaram a melhorar, que o esporte começou a andar, as pessoas começaram a entender que tem uma visão diferente, automaticamente aumentou nossa demanda. E quando isso aumentou, só o complexo ia ficar pequeno. Só os 5 campos lá embaixo. Aí eu tive uma nova conversa com o João, expliquei para ele da situação, falei, seria importante a gente manter o espaço. Ele prontamente atendeu, falou, então mantém, o que precisa ser feito? Falei, tem uma denúncia do Ministério Público, precisamos resolver. Simples assim, ou resolve, ou já vai ser fechado. Ele autorizou, a gente a partir daí começamos a desenhar todo o croquis da obra, a obra está terminada, está pronta, instalamos os bebedouros semana passada, que é o que faltava, todo o espaço está com calçamento, com piso tátil, que é para quem tem dificuldade visual, os banheiros estão, tem um banheiro acessível lá, faltava só o bebedouro. Semana passada a gente instalou o bebedouro, a gente da empresa deve estar entregando 100% a obra essa semana, até porque os campeonatos começam no final de semana. Foi feito todo o calçamento na área externa também. Então foi feita uma obra que acabou ficou muito boa. Eu acho que quem tem esse tipo de problema tem sim que lutar pelos seus direitos, tem sim que correr atrás dos seus direitos, mas acho que dentro de uma forma educada. Conversando, acho que a coisa fica muito mais simples de você resolver através de uma conversa do que simplesmente apontamentos, denúncias e tratar de forma sem educação as pessoas. Então foi feita a obra está concluída lá. Foi semana passada foi concluída com a instalação dos bebedouros que faltavam.
Pedro Santos, com a palavra, vereador Pedro Santos.
Júlio, para complementar, na minha primeira pergunta eu falei sobre as pessoas utilizando as áreas públicas para fazerem as suas atividades particulares e cobrando, né? Salientando que eu não havia citado o CHG, porque eu acredito que até o CHG ele faz um bom trabalho, porque ele tem uma gama enorme de crianças que ele atende ali, né, ou tira essas crianças da rua, faz um bom trabalho e tal, e você vê que realmente tem os seus frutos, aquele projeto que eles têm ali, então não foi específico do CHG. O que eu falei mesmo é para aquele projeto, né, essas cobranças, que não tem retorno nenhum para o município. Por exemplo, lá no lago, nós já presenciamos situações de pessoas que chegam lá para dar determinados esportes e convidam as pessoas que estão lá a se retirar porque está na hora da aula dele. Você entendeu? É isso que eu gostaria de falar. Aquele esporte que não tem um retorno para o município. O CHG, os pais vão lá, os pais gostam do trabalho. Muitas crianças têm o seu contraturno escolar lá dentro, lá nas escolinhas de futebol. Então você vê que realmente tem um fruto. Eu falo mesmo para essas questões que não tem nenhum retorno para o município. Né? Outro ponto que eu gostaria de perguntar, você falou aqui do Garcinha, até mesmo que as aulas de kickboxing estão acontecendo
lá no Garcinha ali do lado do campo de futebol, né? Na área externa ali, na parte de trás do Garcinha, onde que é a churrasqueira, também é utilizado. E fora, estão com as telhas quebradas e caídas. Eu gostaria de saber se tem previsão para arrumar aquelas áreas, porque ali também está tendo aulas ali, quando tem um ou outro evento junto ali, duas atividades juntas, algumas pessoas fazem na frente e outras fazem na parte de trás. Mas por ser eternite ali, está de risco de cair em cima da cabeça de alguém, porque realmente eu vi as fotos, vi os vídeos, fora quebrado. Gostaria de saber se tem previsão para conserto.
Não, eu entendi, viu, Pedro, sua pergunta, e muito pelo contrário, não tem nada contra o CHG, muito pelo contrário, a gente tem uma parceria muito legal, não é uma parceria formalizada, mas tudo quanto é campeonato de criança, pelo fato de eles estarem muitos anos, eles representam a cidade de Garça, e eu entendi perfeitamente que era justamente em relação a essas pessoas que não têm parceria nenhuma com a prefeitura, eles não agregam em nada. Eu estou sempre em contato com o pessoal do CHG, somos muito amigos, o Gustavo, o Netinho, eu não tenho... N, vírgula, muito pelo contrário, a gente tenta ajudar. Queria eu poder ajudar mais, só não posso ajudar mais porque a gente não tem um termo de fomento, um termo de parceria oficializada e por fato de ser uma escola particular, tem algumas coisas que eu não consigo ajudar eles nesse sentido. Em relação ao Garcinha, ali está um espaço que é usado 24 horas por dia, né? Quem passa ali qualquer horário do dia vê que tem gente ali sendo utilizado, ou na capoeira, ou no kickbox, ou nas aulas de funcionais. E não foi me passado, eu deixo muito claro para os professores, para eles irem me comunicando a partir do momento que tem algum tipo de problema, para a gente não deixar chegar no estado quando a gente pegou. Porque eu falei, pô, eu não quero deixar para o próximo gestor igual eu peguei aqui, porque aí seria um absurdo. Mas eu vou ter uma conversa e vou pessoalmente lá ver essa questão, é porque realmente até agora não chegou realmente nada, os professores sempre estão em contato, todos os dias a gente conversa, todos os dias eu pergunto se estão precisando de alguma coisa, se está faltando alguma coisa. Em nenhum momento eles falaram dessa questão que se tem alguma coisa quebrada. Tá? Então, mas se tiver, realmente a gente tem que consertar. Até porque é um lugar que está sendo muito utilizado. A gente tem ali, só no Garcia, pra vocês terem ideia, a gente deve ter uma circulação de 200, 300 pessoas por dia. Tá? Se for somar as três modalidades que a gente está ali. Mas eu vou estar atento a essa situação.
Rafael José Fabretti, Rodrigo Thierry. Não, Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Ô, Júlio, para finalizar, sabe que os campeonatos aí estão próximos, aí, prestes a início. Como a gente vai continuar usando lá o espaço que sempre usou há muitos anos do IAPEM, né? As obras muito bem feitas lá, eu estive reparando. Eu queria que você falasse um pouquinho do complexo ali. Me parece que a gente sabe que o gramado sempre demora para chegar no ponto ideal. E eu acredito que ainda não estejam bons, mas eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. Obrigado.
O complexo hoje se tornou uma grande realidade no nosso município, né? Eu tenho sem dúvida nenhuma que Garça vai ter um dos maiores complexos esportivos aqui do interior de São Paulo. Os campos estão quase prontos, só não estão prontos que a empresa demorou um pouquinho para plantar uma parte do gramado. Eles plantaram metade e depois esperaram 2, 3 meses para plantar o restante e plantou numa época errada ainda, foi bem na época da seca. Mas com essas chuvas aí, o gramado está se formando. Eles devem estar entregando isso aí já até o final do mês. Só que o gramado de futebol é um pouco mais demorado, né? Você precisa, a grama realmente está 100% formada, a gente precisa nivelar ele. A empresa essa semana deve estar passando o rolo para tentar nivelar lá. A gente já vai adubar ele na próxima semana para ver se até meio do ano a gente consegue entregar o gramado definitivo e os dois campos prontos. A parte de estrutura física já está pronta, a pista caminhada, a parte de iluminação, o que estava no contrato já foi instalada, agora a gente vai instalar a parte da iluminação no gramado com a emenda impositiva que você conseguiu mandar lá para a gente. Ali vai ficar um lugar maravilhoso, cara, ali com certeza, é uma área bem procurada, já tem bastante gente caminhando lá, você vê todos os dias as pessoas caminhando com os animais, com os pets lá, e agradecendo, né, porque nunca imaginava que ali ia se tornar um espaço tão agradável como vai se tornar. Então ali eu tenho certeza que nos próximos meses aí a gente vai estar entregando a obra definitiva. Se passar aqui por vocês, a gente deu a ideia, através de um pedido seu também, da gente dar o nome do complexo do senhor Valdir Tramontini. Né? Então é uma coisa, uma homenagem justa. Já conversei com a família, elas ficaram muito felizes, levei eles no local, admiraram, ficaram muito felizes com o espaço. Então a gente espera que isso passe aqui na Câmara para a gente homenagear um grande cidadão da nossa cidade, um cara que fez muito pelo esporte, né?
e fez muito de uma forma boa, né? Muito legal você manejar pessoas que agregam ao esporte, né? Então ali vai ficar muito bonito. Eu tenho certeza que em breve, nos próximos meses, a gente vai estar inaugurando aquele espaço e entregando para a população de uma forma definitiva.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Bom, vou fazer outra observação na sua fala também. Você falou que os alunos têm aula de graça, né? Mas, na verdade, tem alguém pagando, né? Porque ali é dinheiro público. Então, serviço público não pode ser pago. Ele tem que ser projeto desenvolvido e ser entregue realmente de graça para a sociedade. Então, isso é uma observação, tá? Então, as pessoas já são pagadoras de impostos. E se a prefeitura, ela funciona, né? Ali, complexo, tudo foi construído ali, alguém pagou, né? Então, só para deixar claro que a sociedade paga por isso. Com relação aos meus requerimentos, foi questionando, né, desde 2021, voltando ao assunto da pista de skate, eu acho que você deve ter recebido e você deve ter, né, visto que realmente estava inadequado a pista ali. Por exemplo, abandono de patrimônio público. Isso também é uma responsabilidade do poder público, né? Wilson Martins, em 2016, porque eu estou aqui há 4 mandatos. Você fala de projetos, né? Tem 300 crianças no judô, enfim. Mas houve projetos, inclusive o ex-vereador Marcão foi secretário de esportes aqui no meu primeiro mandato, 2009, e sempre teve projetos, né? Talvez diferente para outros tipos de projeto que era para direcionar as crianças. Isso daí é óbvio, é uma prática que tem que ter mesmo e tem que ser feito. Por exemplo, no Karatê já teve 300 alunos, mas já teve rugby, que essa gestão optou por não continuar fazendo e optou por outras opções. Então, assim, não é que você trouxe 300 artistas, você 300 atletas. É que, na verdade, houve uma troca de modalidade. E existe projeto que está sendo feito. Porém, outros projetos foram descartados. Então, é bom a gente deixar claro isso também. Com relação ao Wilson Martini, essa gestão que você hoje é secretário, e não era na época, o Wilson Martini, quando essa gestão ela assumiu, o Wilson Martini estava funcionando. O que aconteceu ali foi o abandono do patrimônio público. Hoje destelharam, o espaço está todo danificado com o tempo. Então, o que não houve ali foi a manutenção. Mesmo que seja um prédio que foi doado do estádio, a responsabilidade é a do município, de cuidar, porque é o município que vai usar aquilo. Então, veja bem, isso é uma questão de prioridade. Por exemplo, você disse do complexo, vocês estão investindo dinheiro público lá no complexo, estão construindo, e optaram por não fazer as benfeitorias nos campos, né, onde é propriedade do IAPEM. Mas o IAPEM, ele tem uma parceria, e ali está usando há mais de 20 anos, e vai ser usado sempre. O IAPEM nunca vai tomar aquilo ali da prefeitura. E se a prefeitura está sendo usada, ela tem que fazer as manutenções. A lei determina isso. Com relação ao munícipe procurar sobre denúncia ou não, talvez seja a demora da conclusão dos projetos, talvez seja isso. Mas, enfim, são observações na sua fala que eu fiz aí, fica à vontade.
Correto, vereador. Agora me permita eu corrigir sua fala também, onde você citou ali que as obras do Suíço deveriam ser feitas. Elas foram feitas. Suíço já está concluído, já foi entregue a obra. Está concluída, vereador. Então, você falou na sua fala que deveria ser feita e foi feita. Em relação ao Wilson Martins, eu concordo plenamente. Totalmente descaso, igual o estádio. O estádio está 13, 14 anos abandonado e agora a gente está tendo que corrigir, assim como todas as outras praças esportivas. Vocês poderão ver que, as contas imagens, não tem como você argumentar, né? Você viu o estado que estavam as praças esportivas. E se a gente não tomasse uma providência naquele momento, logo, logo ia ser interditado. Vou dar um outro exemplo para você. O próprio João Gonzalez. Quando eu assumi o João Gonzalez, na primeira semana que eu assumi, teve um dia que eu entrei dentro do ginásio, tinha mais balde dentro da quadra do que quadra. Se a gente não tomasse uma atitude naquele momento, poderia ir para um lado de interdição também o João Gonzalez. A gente tomou atitude na hora, trocamos toda a cobertura, reformamos todo o piso do João Gonzalez e hoje é frequentado todos os dias, tem aula lá com várias pessoas sendo atendidas. Em relação a ter outras, como você citou, tinha outras modalidades? Tinha. É prioridade, é o que mais procura. Não teve uma pessoa, não teve. Eu duvido que teve uma pessoa que foi me procurar e não foi bem atendida e não teve o caso resolvido. Qualquer modalidade, todos os atletas individuais de Garça que foram me procurar, todos tiveram apoio.
Se não fui eu que peguei o carro e fui levar para a viagem, para participar da competição, foi meu diretor ou foi o motorista da prefeitura, todos foram ajudados e todos foram bem atendidos. Em relação à sua fala, onde todos pagam os impostos, sim. Mas o que eu quis dizer, e eu acho que você deve ter entendido, é que ninguém paga nenhum real de manutenção, nenhum real de matrícula. Todo mundo que vai lá fazer matrícula, a primeira coisa que eles perguntam para mim, quanto custa? Custa nada, é totalmente gratuito, é um serviço que a gente tem que fazer. É obrigação, é obrigação, é obrigação. E aquilo, são prioridades. Onde você trabalha com orçamento de 1,5 milhão, você tem um imóvel como isso, Martini, que para reformar custa 1,6 milhão, eu tenho que tomar decisões. Eu preferi reformar todas as praças esportivas dos bairros que estavam caindo aos pedaços do que você colocar num único imóvel. E eu culpo, sim, a gestão de 1996, que não teve competência para passar o ginásio para o nome do município. Porque se tivesse tido essa competência, esse ginásio estaria reformado. A gente não teria perdido o prazo e o ex-governador, o Rodrigo Garcia, tinha assinado o convênio, a gente teria reformado, sim, o Espartinho. Estaria reformado. Só que, infelizmente, por gestões incompetentes de outro lado, a gente acaba pagando agora.
Doutor Marcelo Miranda?
Não.
Elaine Oliveira? Pela
ordem, presidente. Oi. Agora você pode fazer aleatoriamente, né? Tipo, quem quiser fazer pergunta, porque já passou a ordem, você vê que não tem nem vereadores aqui.
Acabar de fazer a chamada, depois eu. Fabinho Policinani? Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, eu só queria fazer mais uma pergunta para finalizar. Ali, onde tem o kart. Eu tenho recebido algumas reclamações sobre os banheiros ali do kart e aquela entrada. Eu questionei muito no mandato passado, neste mandato. Eu queria que você me desse uma explanação do que vai ser feito, se há algum projeto, o que vai ser feito ali. Fora a pista que está sendo feita lá dentro de moto, eu quero saber o que está sendo feito aqui, na entrada, naquela coisa feia, horrorosa. Por favor, obrigado.
Sim, Fabinho. Quando a prefeitura decidiu fazer a pista de Wheelie, fazer algumas melhorias daquele cedo, foi perguntado para mim se a gente queria levar alguma modalidade, montar algum espaço esportivo lá. Na época eu falei para o João que não, que a gente já estava construindo um complexo novo, que a gente tinha a previsão de fazer a areninha, que eu tinha certeza que ia se tornar um complexo também. E que eu acho que Garça não tinha necessidade de mais um complexo. Então a gente não tem nada lá, a parte do esporte que a gente levou para lá. Se eu não me engano, o pessoal do kart tem um termo de concessão de uso do espaço. A parte da zeladoria lá é todo de outro departamento, é o DSU que faz a manutenção daquele espaço. Então aí eu já não consigo te dar essa informação, porque ele não faz parte da minha pasta. Tá? Tudo parte ali é do parte do DSU, mas terei que ver com o secretário do DSU.
Permite a parte? É que você não respondeu para mim o que vai ser feito na frente.
Então, o que eu falei, lá não vai ter nada do esporte. A gente optou em não levar nada porque a gente já estava construindo um complexo esportivo novo. Então, ali acho que vai ficar a responsabilidade, se não me engano, vai ser feito uns barracões ali por parte do turismo. Ali é alguma coisa relacionada ao turismo. Então, eu não tenho essa informação para te dar.
Fábio Santos. Lico não está aí. Lucas. Marquinho Moreira. Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Ô, Júlio, eu acho que você já respondeu anterior, um pouquinho mais, acredito que respondeu, sobre o Platizec. Vou dar uma recapitulada aqui. Aprovamos aqui nessa Câmara o projeto, eu estive conhecendo lá um pouco mais pessoalmente, naquela oportunidade junto com a vereadora Elaine Oliveira, e a gente observou como que estava lá o estádio, aquela oportunidade. Né? Depois de tudo isso aí, passou o projeto aqui, né? Foi aprovado pela Câmara e tal, e o pessoal aí ficou na responsabilidade tá por dentro aí do assunto e fazer investimento e tudo mais. Isso aí acabou não acontecendo, né? Ao contrário, ficou lá mato alto e não tiveram os recursos, né, financeiros para fazer o serviço lá. Esse aí é um questionamento da população. Após isso, né, teve a situação da documentação e hoje está na responsabilidade da Prefeitura Municipal, né? É isso, né? Então eu ia pedir para você fizesse uma explanação novamente, já que já fez também, sobre o Platizec. E essa é uma pergunta que o pessoal pergunta sempre para a gente, os outros vereadores também, já tem requerimentos anteriores, passou essa fase do projeto. Então, que fizesse essa explanação. O que vai ser daqui para frente desse estádio? O que precisa ser feito lá? A gente sabe que é muito dinheiro, né, investimento e tudo mais. a responsabilidade agora ela vem, você como secretário novo entrando agora, sabemos que não vai conseguir resolver tudo, né? Agora o prefeito também, então vem a responsabilidade do prefeito, você, a gente sabe que passou por mandatos de prefeitos anteriores, muito tempo, aí nada foi resolvido, né? Então o que você tem a falar sobre o Pratizec daqui para frente, quais as tratativas, o que vai ser feito para a população estar acompanhando também? Obrigado.
Então, Marquinhos, a gente fez agora, tentou dividir por partes, né, para poder tentar fazer e começar a fazer alguma coisa ali, né? Foi feito agora o projeto dos muros, tanto ali da João Bento quanto o muro de trás lá. Só para você ter ideia, só o muro foi orçado em R$450 mil. Então, eu levei isso para o João. O João está tentando ver uma forma de disponibilizar esse recurso para a gente começar a mexer naquilo, porque realmente precisa ser feito alguma coisa. Não dá mais para deixar o estádio naquele estado. Alinhado a isso, a gente está tentando correr atrás de emendas. Eu até peço para vocês, vereadores, que têm contato com alguns deputados, que consiga alguma verba, algum recurso, alguma emenda de algum deputado para nos ajudar a dar esse start para a gente tentar reformar o estádio, que é um patrimônio histórico da cidade. Eu joguei ali, eu fui vice-campeão paulista naquele estádio ali em 2000, uma das maiores derrotas que eu tive na minha carreira, que eu não vou esquecer jamais, aquela derrota para o Nacional. E fica a memória. Eu voltei a trabalhar no meio do esporte, foi quando eu fui lá no estádio. Quando eu encerrei minha carreira em 2017, quando eu vim voltei a retornar para Garça e vim morar em Garça, eu tinha para mim que eu não queria mais mexer com esporte na minha cabeça. Eu estava tão desgastado de 25 anos de carreira profissional que eu não queria mais mexer com esporte. E um dia um amigo meu falou, vamos passar lá no estádio, tem que ir lá. E eu nunca mais tinha voltado do estádio desde que eu perdi aquela final em 2000. E quando eu entrei e vi aquele estádio, naquele estado de abandono, tinha árvore nascendo no meio do gramado. E a partir daí a gente tentou algumas tratativas, só que infelizmente, cara, no meio do futebol que a gente encontra de pilantra é impressionante. A gente tentou duas parcerias, a primeira não deu certo, a gente fez a parte interna dos banheiros, depois tentamos uma segunda parceria, também não deu certo, trocamos a cobertura do estádio. E agora veio uma empresa atrás, se propondo a pegar, vou fazer, vou acontecer, tenho dinheiro, a gente resolveu, o João resolveu fazer isso de outra forma, mandou um projeto para a Câmara, foi aprovado, a gente fez uma licitação. Nessa época, um grande amigo meu, o Caicai, que foi gestor aqui do Garça, esteve aqui, ele quis participar da licitação, veio ele e o Palinha, levei ele em todos os locais, e quando ele viu o estado que estava no estádio, ele saiu fora. Ele falou, Júlio, não dá. O dinheiro que eu tinha para colocar no time, não tem como eu colocar no estádio. Realmente o estádio, o montante é muito grande. Então hoje o estado é esse, Marquinhos. O João está tentando ver se pelo menos a gente consegue murar ele ainda nesse primeiro semestre. E depois vamos ver se a gente consegue uma ajuda com recurso próprio, eu acho, do esporte, não tem como. Do esporte, recurso do esporte, eu digo para você que é impossível. A não ser que seja remanejado recurso de outras secretarias. Se isso for possível, seria bom. Agora, do esporte, o montante que a gente tem, o nosso orçamento, passou pela Câmara. Vocês devem ter acompanhado o valor do orçamento do esporte. Não tem como eu tirar o dinheiro do esporte para colocar ali. Agora, quem sabe, se for, tivesse a possibilidade de remanejar de outras secretarias, seria sensacional. Mais do que ninguém, eu gostaria de estar presente na hora de reformar e entregar aquele estádio. Eu mais do que ninguém. Mas, infelizmente, o montante que é necessário hoje é praticamente impossível.
Lucas Martins. Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Júlio, eu consegui encontrar no meu celular. Ô, Fabiano, por favor, as fotos. É do Garcinha, que eu falei que, ó, a lateral inteira tá assim, ó. Pode ir passando, Fabiano. Eu achei aqui, a pessoa tinha me mandado, tá vendo? Inteira ali, quando faz as aulas, quando chove, a água entra dentro ali, tá tudo bagaçado na lateral ali, ó. Então, era essa manutenção que eu gostaria que a secretaria desse uma atenção. Obrigado.
Essa parte é a parte lá de fora, né? Onde tem a churrasqueira lá fora, né? A parte interna. Bom, a gente deixar claro também para os munícipes, quem faz aula lá dentro está perfeito lá dentro. Então, mas eu vou cobrar o departamento certo para a gente fazer essa melhoria lá sim. Senão tinha chegado realmente ao meu conhecimento. Que é uma área até porque fica fechada, que a gente utiliza muito ali. Mas eu vou ter atento e vamos resolver esse problema sim, viu, Pedro? Obrigado por ter avisado. Tá?
Tenente Almeida. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, sobre a questão do orçamento do esporte, você sabe que é a rubrica, né? O prefeito, através de projeto de lei, ele pode enviar pela Câmara, suplementando o recurso para a reforma de qualquer bem público. Por exemplo, o ano passado a prefeitura arrecadou a mais de imposto sobre a aplicação da planta genérica em 2022 para 2023, mais de 28 milhões de reais. Então esse dinheiro é um dinheiro novo. É um dinheiro que ele pode aplicar em qualquer obra da cidade, né? Então, por exemplo, impossível não é. É questão de priorizar. Por isso que eu, fazendo alguma observação, né, espero que você até possa, né, procurar sobre isso, né, e talvez, né, priorizar. Com relação ao campo do Garça, eu trabalhei, e você lembra muito bem, como repórter de campo. Eu acompanhei, sou amigo, né, hoje não converso mais, com o Caicai, de todas as pessoas que passou ali, o Gato, que era tio dele. Eu acompanhei o Garça durante 4 anos. Acompanhei vocês em todos os jogos, inclusive no campo da Nacional, lá em São Paulo, tive... E eu acompanhava o Garça, realmente tinha uma grande estrutura. Inclusive aquela arquibancada de madeira foi eu que arrumei para ampliar os lugares ali através de um amigo meu, que era arquibancada de rodeio naquela época. Então assim, eu acompanhei o Garça, eu acompanhei o campo do Garça. Por questão, eu falo, por incompetência mesmo de gestores, aquilo lá ficou do jeito que está. Como você foi jogador, você lembra o jeito que era tratado o campo. Ali nós tínhamos o zelador, que cuidava do gramado todos os dias, que morava lá, o seu Nelson. Ali era bem cuidado todos os times de grande porte da segunda e terceira, da terceira divisão passou por ali. E a cidade de Garça era o time que tinha a maior estrutura. Maior estrutura da terceira divisão. Inclusive você até põe um destaque como goleiro na época, eu acompanhei. A gente tem diferenças pessoais, mas reconhecimento a gente tem. A gente tem que dividir uma coisa da outra. Então, eu posso falar que o Garça viveu um momento de glória. E é uma pena que abandonaram aquele espaço público ali, que era uma referência, não só para Garça, mas para toda a região. Nós tivemos jogo do MAC, do Noroeste ali. Eram os derbys, Garça e Marília, Garça e Noroeste. Quem acompanhou e viveu, sabia que era clássico. Enfim, então eu vivi isso também. O que eu quero dizer, a última observação que eu faço, que dá para fazer com recurso próprio. Sim, priorizar, né, algumas obras, como você disse mesmo, que deixou de lado algumas obras e priorizou outras. Porque talvez a escolha. Você se propôs a ser secretário, eu me propus a ser vereador. Então você tem a cobrança, eu tenho as minhas. Você faz seu papel, eu faço o meu. E a gente continua até o dia que a sociedade nos querer nos cargos. Obrigado e boa noite.
Obrigado, vereador. Que reação a... É até bom você falar aqui que essa questão que a gente tem problemas pessoais, eu quero deixar claro que se tem algum problema pessoal é sua comigo. Eu nunca tive problema com você. A gente nunca teve nenhum tipo de problema. Então, se colocar alguma coisa, se tem alguma coisa na cabeça, está na sua cabeça, não na minha. Em relação às palavras sua, obrigado. Obrigado, eu tive uma carreira realmente de 20 anos. Joguei tudo que dava para jogar, ganhei tudo que dava para ganhar. Fui campeão brasileiro, Copa do Brasil, ganhei Série B, fui vice-campeão paulista, fui tricampeão estadual no Nordeste. Então, acho que eu tenho uma historinha boa para falar do futebol. E obrigado pelas suas palavras, eu sei que você acompanhava. Não só você, como várias pessoas aqui, eu tenho aquilo que eu falo. Por isso que eu comecei a olhar para esse lado a partir do momento que eu fui lá. Quando eu fui e veio o estádio, me veio todas as lembranças de 2000. Acho que foi o maior público que o Pratizek teve até hoje, acho que foi em 2000. 12, 13 mil pessoas tinham naquele jogo lá de 2000. Então é uma judiação. Eu acho que o grande erro começou, é claro que a gente também não pode só olhar para trás. A gente precisa olhar daqui para frente, né? Senão a gente começa a se culpar sempre quem está lá atrás e a gente acaba não tomando atitudes aqui na frente. Mas foi um erro, realmente. Ter deixado interditar aquele estádio foi um grande erro. E maior erro foi ter deixado isso perdurar por mais tempo e chegar no estado que está hoje. Com estruturas comprometidas, com tendo que fazer quase tudo. Então acho que o maior erro que eu vejo foi isso. Lá atrás, no momento que isso aconteceu, deveriam ter resolvido o problema na hora. Assim também como eu acho que o Wilson Martini na hora tinha que ser feito. Não podia ter deixado de chegar nesse momento. Hoje o Wilson Martini tem sua estrutura toda comprometida. Você passa o Wilson Martini, tem uma racha lá que você passa por dentro dela. Então por isso que os valores se tornam muito grandes para você fazer essas reformas. Então, mas é isso. Estou aberto a tudo, aberto a qualquer questionamento, a conversas, a diálogo. Se for para agregar, vocês podem contar 100% comigo. Eu estou aqui disposto a isso. Me comprometi a isso. Vivo a secretaria
7 dias da semana, 24 horas por dia. Minha mulher cobra muito, que aos finais de semana eu estou rodando os campos, eu vou nos campos ver. Todos os dias à noite eu estou na quadra assistindo futsal. Ela fala, pô, você vai de novo? Eu falei, vou, eu me comprometi a isso. Eu vivi do esporte, eu sei que o esporte é difícil. E se você não se doar para isso, fica difícil você ter resultado. Então eu estou aqui aberto, meu telefone todo mundo tem, nunca deixei de responder ninguém, nunca vou deixar, independente de qualquer coisa. Acho que a gente veste a camisa da cidade e quando a gente veste a mesma camisa, a gente tem que remar junto. Não adianta a gente torcer para dar errado, não adianta a gente torcer para que a pessoa falha para a gente poder apontar. Eu acho que a gente tem que vestir uma camisa só para fazer o esporte crescer na cidade, que é o que a gente está tentando fazer, e os resultados vão sendo conquistados de uma forma muito boa até o momento. Acho que tem muita coisa a ser feita, mas a gente tem um ano inteiro de trabalho que a gente vai se doar 100% para conseguir os resultados que a gente precisa.
Lorde, presidente, vou fazer o último adendo, acho que está aleatório, não sei se permite.
Não, espera só um minutinho, porque o Fábio tem pergunta.
Doutor... Não, eu dispenso a pergunta, obrigado.
Doutor Martelo tem pergunta?
Ô, Júlio, eu queria saber em relação ao Platzec, ao valor que você, se você tem um orçamento de valor que você vai gastar para reformar ele, para deixar ele funcionando certinho, em ordem, né? Se puder passar para a gente esse número, o que você pode falar?
O projeto que foi desenhado, que foi até mandado para a Câmara e que a gente passou para a empresa que ela tinha um compromisso de fazer, foi de 3 milhões de reais. Só os muros vão ficar orçados, são orçados em 500 mil reais. Aliás, disso você vai ter que trocar toda a parte de gramado, fazer toda a parte de drenagem do espaço. Você tem a arquibancada descoberta, já comprometida a sua estrutura, então não sei se de repente você vai ter que fazer uma obra para segurar ou você acabar destruindo aquilo ali. Tem toda a parte de iluminação, que está tudo, já não existe mais nada ali. Então é uma obra muito grande. É um espaço que ficou por muitos e muitos anos abandonado e acabou se deteriorando com o tempo aquilo, né? Se você tem um espaço, você usa, ele está cuidado. Se você não usa, ele vai degradando conforme o tempo. Além disso, tem o vandalismo ainda, né? Infelizmente, né? Todos os dias alguma coisa é destruída. Então é um montante mais ou menos um valor virado em cima de 3 milhões de reais a gente hoje para a gente conseguir fazer todas as obras necessárias para o estádio e entregar ele desinterditado e de uma forma que possa, de repente, retornar ao futebol profissional ou que seja usado para o futebol amador, né?
Marquinho Moreira, com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Júlio, só para deixar aqui nosso apoio da sua vinda aqui, tá? Esclareceu as dúvidas dos vereadores aqui, encaminharam as perguntas até agora, acredito que isso aí é bem válido, tá? Bom, satisfeito aí com os questionamentos. Se tiver mais algum questionamento de alguém, vamos estar oficializando, né? Eu sei que você está à disposição na secretaria, como sempre teve, junto com os vereadores, e eu não trago nenhum questionamento a respeito de um respaldo seu como secretário. Sempre telefone, dificilmente, né, solicitamos ali, mas quando solicitamos, sempre responde. Isso aí faz toda a diferença. Porque às vezes tem secretário que é convocado, né, no caso, que às vezes não responde o telefone, não tem um respaldo com os vereadores. Diferente do seu caso, que traz resposta, secretaria à disposição, está aí na luta. Aí. Então, parabéns pelo trabalho. Tá? Embora surjam desafios, como eu disse aqui, muitas situações anteriores, de anos que vêm, anteriores e tal, e agora cai na sua responsabilidade como secretário. Então, a gente vê que é um desafio tão grande, mas continue no seu papel, tá? No seu papel, fazendo o trabalho. Observamos aí que o esporte teve uma grande diferença da primeira gestão para cá, né? Eu observei isso, eu falo isso como munícipe, que antes de estar com o vereador, sou munícipe, observei isso, os vereadores também, acredito eu. Então, acredito que esse é o foco. Obrigado, boa noite.
Obrigado, Marquinho. É sempre um prazer estar aqui. Eu não sei se vai ser a última vez ou não que eu venho aqui, mas se for, quero agradecer. Todos os momentos que eu vim aqui, sempre fui muito bem atendido, muito de forma muito respeitosa. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Dizer que foi um prazer estar com vocês esses 3 anos e mais esse ano que vai ficar. As cobranças são muito válidas. Eu trabalhei minha vida inteira sob pressão. Dentro do futebol é pressão. Futebol sim é pressão. E eu não tenho problema nisso com pressão. E a pressão só faz você crescer, né? Quando a pessoa aponta algum erro seu, só tende a crescer, só tende a melhorar. A melhorar alguma coisa para aquilo ali, a partir daquilo ali você cresce. Então acho que esse período foi um período de aprendizagem. Entrei num meio totalmente diferente do que era o meu. Que o meu era o esporte, era viagem, era jogo, cobrança. E você vem para o setor público, a gente tem muita dificuldade com a burocracia que o setor público envolve. Às vezes você quer fazer uma coisa mais rápida, mas infelizmente você fica travado
E a impressão que dá é que quem manda lá em cima, lá no federal, quem cria as leis, parece que cada vez mais eles criam leis para piorar a burocratização. E, infelizmente, às vezes a gente fica esbarra nessa situação. Mas eu estou aí para fazer o meu melhor, fiz o meu melhor nesses 3 anos e vou fazer o meu melhor nesse último ano que falta para tentar entregar tudo que eu propus entregar. Se caso faltar alguma coisa, não foi por falta de trabalho. Nem por falta de trabalho, nem por comprometimento e nem por lutar por isso. Porque eu acho que se tem alguém que bate na porta da Secretaria de Esporte mais do que eu, é difícil lá no estado. Aí eu conheço todo mundo, estou insistentemente ligando, toda semana eu falo com alguém, vendo se saiu algum projeto novo, eu preciso de coisa para a minha cidade, não sei se vocês sabem ou não, ano retrasado a gente foi contemplado com o centro de formação, isso é uma informação importante, e apenas uma cidade teve o centro de formação renovado, foi Garça. Então isso é fruto do nosso trabalho, fruto da amizade que a gente vem construindo nos anos, e é fruto que acho que alguma coisa boa a gente está fazendo, né? Se você é no meio de 500 e poucas cidades tem no estado de São Paulo, você é o único contemplado com projeto do governo, renovado, acho que alguma coisa boa você fez, né? Então, muito obrigado aí pelas palavras, viu, Marquinhos? Estou sempre à disposição, não só para você, como para todos os vereadores, se tiver algum questionamento aí, todo mundo sabe, a secretaria fica lá no João Gonzalez, é só ligar, ou, se preferirem, documentar isso, a gente está sempre respondendo a todo mundo.
Ô, Júlio, só um minutinho que o vereador Bacana pediu uso da palavra. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, você falar que não tem nada contra eu, então até fico tranquilo, né? Porque não é o que parece. Mas enfim, já que você falou em tribuna aí, que seja assim. Tem até o vídeo de você falando algumas coisas de mim em algum podcast, mas vou deixar para lá, para que não aumente a conversa, né? Então acho que a verdade ela tem que ser dita. E eu tô aqui em 4 mandatos, você sofreu pressão no futebol. Na política, meu irmão, que eu já sofri, que é mais a costa é larga. Eu aguento porrada e a gente tem conduta e ética. Eu fui vereador de oposição nos meus 4 mandatos aqui. E fui eleito 4 mandatos como vereador de oposição. Conquistas várias, várias. Esses deputados que agora o pessoal aparece falando de Vinícius Camarinho, eu trabalhei com o pai, né, desde quando eu entrei aqui. Inclusive foi presidente do PSB. Eu que fui com o prefeito na sala do governador Márcio França, quem abriu a porta foi o Vinícius Camarinho. Então a gente tem uma história aqui. E essa história não vai ser desconstruída, jamais, tá? E posso falar aqui, né, como uma pessoa que trabalhou e nunca pediu um emprego para prefeito. Graças a Deus, assim, não estou querendo falar isso de você, não. É que, na verdade, tem algumas pessoas que têm algumas regalias, se caso apoie, enfim. Eu prefiro ter minha conduta assim. E não tenho problema nenhum. Gosto do debate, enfrento o debate. Aprendi aqui o que é ser vereador. Aprendi bastante sobre a lei. E foi uma divisão de águas da minha vida. E eu sei que as pessoas têm o direito, sim, né? Vários direitos que às vezes não conhecem. Como eu falo, que para você organizar uma sociedade, se organiza com lei. E para a sociedade se organizar, ela precisa entender a lei. Então, muitas vezes, as pessoas nem sabem se tem lei para isso, tem lei para aquilo. Então, a gente está aqui para fazer esse papel. Já tive vários embates e debates aqui. A política, você está vendo aí, um xingava o outro lá atrás, hoje está abraçando aí. Então, é assim, eu não, pelo menos esse papel, não me lembro se fiz, que eu apoiei o Lico, apoiei o ano passado por falta de opção, candidato, e me arrependo até o fundo da alma, né? Mas, enfim, faz parte da política. O que eu quero dizer para você é que o meu trabalho aqui é apontar aonde tem problemas, certo? Agora, tem 13 vereadores aqui que gostam de elogiar, de apoiar, enfim, eu acho que é um direito de cada um. Então, eu aponto onde tem os problemas. E quando a gente fala, quando a gente não consegue, através de requerimento, né, dentro da legalidade, a denúncia é uma prerrogativa do vereador. E do munícipe também. Então, tudo que for dentro da lei, né, eu acho que é justo a sociedade cobrar, sim, o poder público. Não só da sua secretaria, como de outras mais. Enfim, hoje foi bom você ter vindo aqui, esclarecido alguns fatos e reconhecendo alguns erros. Isso é importante. O ser humano tem que... Né, o que eu acho é a afirmação de fazer e depois não fazer. Só isso. Mas, enfim, bom trabalho para você aí.
É bem isso mesmo, vereador. Afirmar e vai fazer, não fazer é meio complicado. Então, acho que tudo que eu me propus a fazer aqui, eu fiz. Se por um problema ou outro, um atraso de documento ou outro, mas a gente está tentando entregar tudo que eu me propus a entregar.
Em relação ao que você falou de costas largas, eu tenho as costas bastante largas, que eu apanhei muito na minha vida, e não é qualquer pessoa que chega onde eu cheguei e da onde que eu saí. Tá? Então, não tenho problema nenhum com embate, com ninguém, não sou mais homem que ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu também não fujo de uma briga, não. Eu gosto de uma discussão. Sendo sadia dentro da regularidade, eu acho que é sadia. As pessoas tendem a crescer. É claro que dentro de um respeito. Se eu te falei alguma coisa no podcast, eu provavelmente fui respondendo alguma coisa que você já chegou aos meus ouvidos, que você fala muito de mim nos bares, nas esquinas aí, e eu não tenho problema nenhum. E eu estou falando na sua frente, eu não tenho problema nenhum com você.
Oh.
Tá, eu não tenho problema. Eu não tenho problema nenhum, estou deixando claro aqui. Eu nunca tive... Então,
assim, se você está falando que eu falei de você nos bares, você chegou até na porta da minha casa, quando saiu uma lista fake com um monte de amigo lá buzinado. Então, assim,
eu acho assim, vamos, você vai ter atentar. Prova disso.
Pro Júlio.
Se tiver vídeo, se apresenta, Júlio. Me denuncia que eu respondo para você. Tá? Júlio, eu acho que você tá...
Vamos se atentar ao teor do requerimento e falar sobre a secretaria.
Não. Eu só respondi para ele, porque ele falou de alguma coisa aí, então só estou respondendo que eu não tenho nada contra ele. E tá tudo certo.
Vereador Lucas Cateto.
Lorde, presidente. Eu acho que o secretário entendeu que eu queria encerrar o fato aqui, hoje, né, com a sua vida aqui. Uhum. Então, assim, do mesmo jeito que você fala que eu falei de você nos bares, eu também, você também falou de mim, sabe disso. Mas, enfim...
É isso. Então, é o que eu tô falando, a gente não tem...
Hoje é um momento, assim, eu não te ofendi de maneira alguma, só pedindo pela ordem, presidente, só pra gente deixar claro aqui.
Não, é importante.
Eu não te ofendi... Em momento algum, hoje aqui... Né?
Não, de maneira nenhuma.
Como eu fui ofendido por você também, então eu acho que foi uma troca...
Eu te ofendi hoje?
Não, hoje não.
Ah, tá. Fiquei claro que...
Em outras ocasiões, inclusive, eu tenho, né, os vídeos, enfim. Mas hoje eu encerro aqui esse assunto, né? Espero que a gente encerre esse assunto. É final de mandato, né? São cargos provisórios, cargos passageiros... E você continue o seu trabalho lá, e que eu continue o meu trabalho aqui, e que a sociedade escolha os melhores. Então, assim, eu realmente encerro aqui esse assunto, se você também concordar.
Com certeza, por isso que eu fiz questão de falar para você que eu não tenho nada contra, e estou disposto a sempre conversar. Acho que o diálogo é válido, vereador. Acho que a discussão é válida, se for por um bem comum é válido, e está tudo certo, está tudo bem.
Vereador Lucas Cateto. Júlio, só fazendo... as considerações finais, mais uma vez obrigado por tirar nossas dúvidas, e mais uma vez agradecer ao secretário pelo trabalho que tem feito lá pelo distrito de Japa, pela cidade de Garça, né? Sei que tem muito mais coisa lá que o senhor vai levar lá para a nossa população do distrito. Japa ficou por muito tempo sem ter essas melhorias, então eu, como vereador e morador do distrito, só tenho a agradecer pelo seu olhar, né, pela população de Japa, agradecer o empenho e dizer que o senhor é sempre bem-vindo a essa casa aí, conte conosco quando for preciso também. Obrigado, Júlio, boa noite.
Valeu, Cateto, obrigado, é sempre um prazer, sempre estou visitando o Garça, estou constantemente, a gente está entregando a obra lá do ginásio, então realmente são espaços que mereciam uma atenção dessa administração, foram feitas e tem mais o campinho lá que a gente ainda precisa resolver aquela questão, e a gente vai resolver com a emenda impositiva que você mandou, sim, e a gente tem certeza que vai ser um espaço muito bem utilizado, né? Acho que Japa tem isso de querer esporte, de querer as coisas, e a gente tem um olhar bem carinhoso para o pessoal de Japa também.
Mais algum vereador gostaria de fazer a palavra? Com a palavra, vereador Marquinho Morina.
Sim, deixa eu só finalizar um ponto aqui, que é muito importante, né? Desde o início, né, quando o Júlio chegou aqui, nós estamos aqui fazendo perguntas, questionando aí, e trazendo aí várias situações, né? Todos nós vereadores, que o vereador mais faz é fiscalizar. Se algum vereador, após essa reunião, vou apresentar uma denúncia, alguma coisa, estamos juntos, para a gente assinar junto e ver se existe alguma irregularidade, se não existe e tal, estamos aí. Agora, de repente surge algum questionamento, né? Os vereadores elogiam para lá, ou comentam, falam bem e tal. O secretário está tendo a oportunidade de vir à sessão, de vir à Câmara, tem as redes sociais da CGEL para ir lá fazer uma publicação. Nem todos acompanham, tem oportunidade para vir para cá, olho no olho, responder os questionamentos dos vereadores, né, que vem aqui, qualquer pergunta, se for ficar aqui até 9h15, os requerimentos, vai para outra sessão, responde. Agora, importante também, tá mostrando o trabalho que foi feito. Às vezes o vereador ele questiona, é aquela tecla que
comentamos até quinta-feira passada. Questiona, faz o requerimento, cobra, o secretário vem e fala, ó, isso aqui foi feito e tal. Quando o vereador comenta, está elogiando, está falando bem do secretário, então esse aqui, como foi mencionado, os vereadores estão relacionados aos 13 vereadores, então somos nós aqui. Isso é importante a população estar acompanhando, que ninguém está elogiando ninguém aqui. Ninguém está elogiando ninguém, mas trazendo aí os fatos, ele trazendo a resposta dos assuntos, pedido que foi respondido, que foi feito, as emendas que foi encaminhado, quem são os deputados que encaminharam para o município, trazendo aí todo o assunto para a população ter um entendimento, presidente, de uma forma bem elaborada, de uma forma bem transparente. O secretário está aqui, vai estar aqui, a população quiser conversar, vai estar. E na secretaria, então, é importante que aqui nenhum vereador está trazendo nenhum elogio a nenhum secretário, fiscalizando, fazendo nosso papel, mas mostrando também que ele tem o direito de resposta na tribuna, que eu acho que é mais que justo, né? Vindo na tribuna, respondendo e trazendo o que foi respondido e tudo mais. Bom, obrigado, boa noite.
Obrigado, Marquinho. Acho que o papel é esse mesmo. Ser cobrado quando tem que ser cobrado, falar, nunca pedi para ninguém me elogiar, tá, gente? Que fique claro isso, não tenho essa vaidade nenhuma, tá? Se tiver de cobrar, tem que cobrar, se tiver errado, tem que cobrar. Sim, eu não tenho problema nenhum em assumir meus erros e falar, dá para fazer? Não dá para fazer. Eu também não vou vir aqui mentir e falar, ó, eu vou fazer isso aí e não fazer. Isso não é de mim, não é do meu caráter. E estou aqui à disposição, aquilo que eu sempre falei, estou sempre à disposição para o questionamento de todo mundo.
Vereador Tenente Almeida, acho que tem a última pergunta para fazer.
Ô, Júlio, para finalizar, eu entendo que o serviço público ele tem uma grande missão, que é atender as pessoas. E eu vejo que a área do esporte está muito bem com o seu trabalho. É um reconhecimento, sim, gratidão pelo seu trabalho e elogio, sim. Você merece elogio pelo seu trabalho, pela sua dedicação, o tempo todo trabalhando em todas as modalidades. O tempo todo dando o seu melhor em prol das pessoas, que é essa a finalidade do serviço público. Deixo aqui nossa gratidão, a minha gratidão e o meu elogio a você pelo seu trabalho, que você continue assim fazendo o seu melhor. Como disse o Cateto, lá em Jafa, várias atividades, várias demandas sendo atendidas. Agora eu vou solicitar que aquela minha lá do campo seja também concretizada. Deixo aqui meu agradecimento, meu muito obrigado.
Obrigado, Almeida. É bem isso mesmo, cara. É trabalhar. Não tem uma receita. Tem que trabalhar. É só um número para deixar aqui para vocês. Hoje a gente tem inscritos no site. Se eu abrir o site, vai aparecer o número ali para você com nome, telefone, endereço de todas as pessoas. A gente tem 2.000 pessoas inscritas. E vale salientar que esse site que a gente criou, essa plataforma, tem apenas 6 meses. Então tem muita gente que está sendo atendida que ainda não fez essa transição para estar inscrito na plataforma. Então hoje, sem medo de errar, eu garanto que a gente está atendendo em média aí mais ou menos quase 3 mil pessoas dentro da secretaria, em 12 modalidades diferentes. Tá? Então acho que quando eu entrei aqui, a grande dúvida que ficou era isso: ah, o cara jogou, o cara só vai fazer futebol. Ah, vai arrumar o estádio, vai fazer futebol e acabou. Acho que muito pelo contrário, né? O que eu menos olhei acabou sendo futebol, né? E acabei olhando por essas pessoas realmente que precisam de muito apoio. Entidades que já existiam, isso é importante a gente salientar, são projetos que às vezes já existiam, mas que não tinham apoio do poder público. E que a gente conseguiu chegar com esse apoio, e através desse apoio eles começaram a crescer. Vou dar um número para vocês. O kickboxer, quando eu assumi, o Thiago, ele atendia lá no ginásio, ele tinha 15 alunos. Eu falei, cara, como é que você vive com 15 alunos, né? Falei, pô, vamos trazer o projeto para a prefeitura, só que assim, a partir do momento que eu trouxer isso para a prefeitura, ninguém mais paga 1 centavo. É um serviço público, é um direito que as pessoas têm. Hoje eles têm mais de 100 alunos. Então essa é a parceria importante. Isso é o lado importante do esporte, do público com o privado. Se o público também não agir, as pessoas não vão ter esporte em lugar nenhum. Quem hoje tem condição de ter um campo de futebol no quintal da sua casa? Quem tem condição hoje de ter uma academia própria, com todo equipamento, de ter um ginásio? Então, é muito importante o público estar apoiando essas entidades. É o trabalho que a gente está fazendo. Estamos agora entrando dentro das escolas, que é onde está o grande nosso, que vai dar o start para a gente. Entramos no Silvio Sartório, entramos no Maria do Carmo, entramos no Maria Leonor. Agora estamos entrando na escola, ali no Sol Nascente, esqueci o nome da escola. Eu tive lá semana passada conversando com eles, Cláudio Aroni. Eles também querem levar as atividades nossas para lá. Isso mostra que o trabalho está sendo visto. E está sendo o boca a boca, a gente vê a quantidade que vem aumentando inscrições lá, a gente está atendendo em média lá
30 pessoas todos os dias procurando fazer inscrição dentro das nossas atividades. Então é que eu brinco com o João, falei, ó, tá indo por um caminho que agora eu quero ver quem entrar vai ter que dar conta disso e dar continuidade. E acima de tudo, é dar sequência, gente. Eu peço para vocês aqui, os próximos vereadores, cobrem, tem que cobrar sim, para ter sequência o trabalho. Não adianta entrar uma próxima gestão e encerrar tudo que a gente fez, tudo que a gente trabalhou tanto tempo para fazer acontecer. Então esse trabalho tem que ter continuidade. É importante a sociedade cobrar isso, continuidade.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra?
Sim, rapidinho.
Com a palavra,
ô, Júlio, eu queria fazer uma observação. Eu visito muitas escolas e aquelas cercas que foram colocadas, as concertinas, quando chega nos pilares das concertinas, isso a própria população está chamando a gente para ver. Eles não colocaram um gancho, mas colocaram a concertina presa em cima. O que está acontecendo? Não está servindo de nada, está caindo. Eu queria que você fosse dar uma verificada, por favor. Eu acho que pertence à educação.
Aonde que é?
Em todas as escolas.
Ah, não. Aí é com a educação, aí não tem como eu interferir no trabalho de educação.
Mas tem
se fosse alguma praça esportiva, aí eu
mas
posso...
Mas tem áreas de vocês também que tem. Uhum. Então dá uma verificada, porque puseram fora do pilar. Então quando você não põe o pilar e fixa a concertina... Ela está caindo e o pessoal está levando embora. Obrigado, viu?
Eu vou dar uma olhada nos nossos espaços. Sei que na piscina tem, na piscina municipal tem. A gente teve até uma invasão esse final de semana na piscina. O pessoal está estourando a concertina para poder invadir a piscina. E aí meu medo maior não é nem a destruição do patrimônio público. E se uma pessoa dessa me cai lá e me morre afogado? Olha o tamanho do problema. Então a gente está em constante pedido, colocamos placas. Agora contratamos dois vigias, só que os vigias trabalham de segunda a sexta. E aos finais de semana a gente está tendo bastante casos nesse sentido. Mas eu vou dar uma olhada nos nossos espaços, Fabinho, para ver se tem algum local que dê para a gente consertar se caso estiver acontecendo isso.
Mais algum vereador gostaria de fazer a palavra? Não. Ô Júlio, em nome da Câmara Municipal de Garça, de todos os vereadores aqui, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Foi de extrema importância, né, para a gente poder ter esse diálogo, né, trocar esse conhecimento aí e expor tudo o que você está fazendo pelo esporte de Garça aqui. Em nome da Câmara Municipal e dos vereadores, tenho a agradecer muito o seu empenho e dedicação. Muito obrigado, uma boa noite.
Obrigado, Gutierrez. Mais uma vez quero agradecer a todos vocês aqui. Se caso a gente não se vê mais esse ano, se eu não for convocado mais nenhuma vez, espero que tudo esteja andando certinho para mim não ser chamado aqui, né? Apesar que é gostoso, essa conversa é muito boa, muito sadia. É bom a gente ter essa troca de informações, né? Ah, não tá, tá, tá aqui, a prova tá aqui, tem vídeo, tem tudo em imagem. Ah, precisa reformar. Não, já foi. Não foi. Tá aqui, ó, mostrar. Acho que isso é um papel legal. Isso é bom, essa troca é legal. E dizer que é um prazer. Sempre que precisar é só chamar e precisar de qualquer coisa, estamos lá na secretaria.
Beleza, Júlio. Obrigado, boa noite. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 9/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito incluir no cronograma de recapeamento a rua Santa Lúcia, a partir do numeral 360. Indicação 10/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito incluir no cronograma de recapeamento a rua Antônio Caparrosa, a partir do numeral 200. Indicação número 11/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de uma quadra de vôlei de área de areia na área institucional localizada entre os bairros Jardim São Rafael e Vila Rebelo. Indicação 12/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao diretor executivo do SAE realizar a instalação de um bebedouro na área institucional localizada entre os bairros Jardim São Rafael e Vila Rebelo, entre as ruas Padre Paulo de Toledo Leite e com Paraíba. Indicação 13/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a operação tapa-buracos na rua Francisco Fernandes Garcia, na altura do numeral 397. Indicação 14/2024, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a operação tapa-buracos na rua Joaquim dos Santos Soares.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo prorrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicite o primeiro secretário e proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 69/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar se os alunos do ensino superior que tiveram seus protocolos para transporte indeferidos receberam alguma justificativa apontando o motivo para o indeferimento.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 70/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a cópia do certificado de conclusão de curso de nível superior da Controladora-Geral do município, conforme exigido no segundo artigo 5º da Lei Complementar número 3, de 17 de novembro de 2014.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 71/2024, Demar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento do senhor Eloy José Barbosa, deixando em luto sua esposa Sônia Maria e filhas Maíra e Maitê, além de genros e netos, sem falar dos incontáveis amigos que fez durante sua vida.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 72/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito que informe se está nos planos da atual administração, em seu último ano de mandato, garantir a qualidade estrutural mínima de trabalho aos servidores da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 73/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de pesar em razão do falecimento da senhora Maria Onélia Evangelista Teixeira Pinto, cujo falecimento enluta não apenas seus familiares, mas também todos aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar momentos significativos ao longo de sua vida.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores. Requerimento 74/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando votos de pesar em razão do falecimento da senhora Selma Rosa do Couto Fernandes, cujo falecimento tem luta não apenas seus familiares, mas também todos aqueles que tiveram o privilégio de compartilhar momentos significativos ao longo de sua vida.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 75/2024, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao Dr. Marcelo Anadão Brambila, médico da UPA, que por muitos anos esteve na linha de frente da saúde de nosso município e recentemente foi contemplado com uma aprovação na cirurgia cardiovascular em residência.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Dr. Marcelo Miranda.
Com a palavra o vereador Dr. Marcelo Miranda.
Bom dia, diretora, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha, secretários. É com um enorme prazer que hoje eu venho falar de um colega de profissão, um jovem e promissor médico, Dr. Marcelo Brambila, que foi achado por um dos nossos colegas também de profissão, lá na cidade de Presidente Prudente, e quis ingressar seu início de carreira aqui na nossa cidade. E eu digo que a medicina é um sacerdócio e muitas vezes você nasce médico antes mesmo de saber que será médico. E o Marcelo é uma dessas pessoas que ele abraçou como primeira profissão a UPA, serviço público, e se debruçou lá dias e dias e noites, em um momento que estava muito escasso conseguir médico. O momento que a gente tinha uma falta de médico tremenda, ele abraçou a nossa causa, também foi médico do Hospital São Lucas, e devido a essa dedicação, esse amor à profissão e às vidas salvas, certamente foi recompensado com essa aprovação, além da sua dedicação aos estudos, em cirurgia cardíaca, uma residência muito concorrida, muito difícil, mas que salvam muitas vidas. Então, Marcelo vai agora partir de Garça, é uma perda muito grande para o município, porque quando eu saí eu fiquei preocupado por umas questões de saúde, se alguém poderia ocupar o meu espaço, e ele ocupou com maestria.
um perfeito médico em todos os aspectos. Tenho muito orgulho de ser amigo dessa pessoa. E, Marcelo, parabéns. Tenho certeza que será um excelente cirurgião, salvará muitas vidas ainda e espero trabalhar novamente um dia com você. Um grande abraço, sucesso na sua nova jornada. Garça sentirá falta do seu trabalho. Obrigado, uma ótima noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidenta, vereadores, nos acompanha pela rede social também a população. Bom, doutor Marcelo, parabéns pelo requerimento. Até tinha mencionado em outra oportunidade, né, doutor Brambila. Eu vou comentar, Marcelo Brambila, né, eu tenho ouvido muito a população quando estive na UPA ali, falando do médico, né, poxa, o médico atende muito bem, faz aí um trabalho bom, o pessoal falando aí, vereador Fabinho, do médico, vereador Fábio Santos. Então, é bem válido esse requerimento, lembrando que os médicos, às vezes, não têm tanto reconhecimento, principalmente aí na UPA, hospital, né? E às vezes surge muitos questionamentos. Mas esses médicos aí que o Gordo está mencionando aqui fazem a diferença, todos os outros médicos também, né? Tem muitos médicos novatos aí na rede, né? Estão aprendendo agora, estão aí, fizeram a faculdade, tudo, e a gente vê que os médicos mais antigos, né? Alguns aposentaram e assim por diante. E são médicos novatos aí, o doutor Bambila já tem uma caminhada legal aí, né, doutor Marcelo? Mas tem feito aí a diferença. Então é importante estar valorizando tanto ele como outros médicos também, que de repente estão na UPA, estão no hospital, e à medida que a população vai trazendo o nosso conhecimento também, e nós vamos aqui homenageando aqui, votos e congratulações aqui na Casa de Leis, tá? Então ele já tem uma caminhada aí, é bem válido o requerimento, conheço pessoalmente ele, conheço ali da UPA, os funcionários falam muito bem. É importante estar usando a tribuna, trazendo à população esse reconhecimento, essa homenagem, né, aqui dessa Casa de Leis ao doutor Marcelo Brambila. Tá? Continue assim nesse foco, pedimos aí que Deus dê bastante força, né, entendimento, e que ele continue nesse foco, ajudando a população, sempre colocando aí todo o empenho, toda a força, e como o nosso amigo aqui, doutor Marcelo Miranda também, que é um referencial aqui também na parte dos médicos aqui. Então é importante estar valorizando. Nós homenageamos aqui, vereador Fábio, os profissionais da saúde e hoje também os médicos que fazem parte também. Tá? Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 76/2024, doutor Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando proibir o uso de celulares nas escolas da rede municipal de ensino.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Marcelo Miranda.
Com a palavra, vereador Marcelo Miranda.
Queridos vereadores, mesa diretora, público que nos acompanha, esse vai ser um tema bastante delicado de ser abordado, mas um tema necessário para que seja abordado nos próximos anos, principalmente pelo uso indiscriminado de crianças cada vez mais jovens no uso do celular nas escolas. Isso, diversas cidades, assim, quem quiser ler o requerimento na íntegra, tem vários exemplos de diversas cidades do nosso país já adotando a medida de que o celular deve ficar desligado dentro da mochila e só ligar no final da aula para que os pais consigam entrar em contato. Por quê? Primeiro que o uso de telas é comprovado cientificamente que é extremamente prejudicial ao ensino. Por mais que algumas escolas adotaram na pandemia a forma de uso EAD. Mas isso foi de forma extremamente estudada e muito prejudicial ao desenvolvimento. Quanto mais jovem, pior o desenvolvimento dessa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, vocês têm uma ideia de quanto que é permitido de uso de telas para qualquer pessoa, desde celular, televisão e computador? Por dia é permitido apenas 1 hora de tela. E nós estamos errando nisso, como exemplo, e as nossas crianças também. Inclusive, o número de pessoas e crianças autistas
dobrou depois do uso indiscriminado de telas nessa faixa, nas faixas etárias abaixo de 12 anos. Então a gente precisa ficar mais atento nesse tema. Não estou dizendo que é necessário que se proíba, não estou dizendo que é necessário que não seja utilizado, mas que precisa ser discutido no sistema de ensino o uso de telas e o uso de celular nas escolas. Na minha opinião, deveria algumas faixas etárias sim ser proibido, não todas. Precisamos analisar com pessoas que têm capacidade técnica para isso. Então, Sociedade Brasileira de Pediatria, o grupo de professorado, e entender o quanto isso pode ser bom ou ruim para esses alunos. Obrigado, boa noite.
Permite uma parte, doutor?
Por favor.
Eu quero deixar aqui os parabéns pelo requerimento. Eu entendo também dessa forma. Eu entendo que o celular, ele distrai totalmente a pessoa. Até o adulto se distrai. Quando ele fica no celular, ele acaba perdendo o foco. Então, se o aluno, um garoto, adolescente ou criança, esse celular vai atrapalhar completamente o ensino. Eu entendo que o celular não deveria nem ir para a escola. O celular deveria ficar em casa e usar essa hora aí que é permitido com acompanhamento dos pais. Entendo que na escola seria... A escola você vai, o aluno vai para ter um crescimento ali do conhecimento nas áreas de ensino. E o celular com certeza vai atrapalhar e muito, atrapalha muito. Obrigado.
Aproveitando, eu ia ter que acabar, mas aproveitando a fala do tenente, obrigado pelas palavras. É, a gente precisa começar a discutir esse tema. O uso de tela está sendo feito de forma prejudicial aos nossos alunos. Talvez essa nota que foi trazida na última sessão da nota escolar de Garça tenha uma relação direta com o uso de telas, porque coincidentemente foi depois da pandemia onde se aumentou esse uso. O que, que acontece com as telas? Não é que ela é ruim, não é 100% ruim, mas ela traz uma informação pronta, uma viagem, uma fantasia pronta, onde a criança não precisa trabalhar a sua mente no desconhecido. Ela não precisa construir a sua mente, ela não precisa desenvolver o seu pensamento. O pensamento já vem mastigado, cuspido e de uma forma muito escrachada, que os desenhos hoje não são desenhos naturais, com formas naturais, com cores naturais, como eram os de antigamente. São desenhos totalmente disfórmicos, desconstruídos de uma realidade. Então a gente precisa começar a discutir esse tema, porque quem vai pagar o preço é a nossa educação e, consequentemente, depois os nossos adolescentes, os nossos adultos, os nossos médicos, os nossos advogados, policiais, todos vão passar por esse processo lá na frente, daqui a 30 anos. Como serão essas pessoas? Qual o nível de capacidade de desenvolvimento intelectual delas? Então, é importante o uso? É importante. A tecnologia é importante, mas tem que saber dosar com parcimônia e com critérios técnicos estabelecidos por pessoas competentes.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 77/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre multas aplicadas por infração de trânsito, falta de calçamento de passeio público e mato alto em terrenos entre os anos de 2013 a 2023.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 78/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar placas indicativas na entrada da cidade, com orientações aos motoristas de caminhões visando desviarem da Avenida Presidente Vargas através da Rua Edson Puga.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 79/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o fechamento de um buraco e recuperação de malha asfáltica na Rua Padre Paulo de Toledo Leite, 494.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 80/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa a relação contendo os bairros que estão contemplados com a instalação de academia ao ar livre.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 81/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na praça localizada no final do residencial Monte Verde.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 82/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a substituição das caldeiras da sala de espera da unidade de saúde da família Dr. José Barbosa, região oeste. As cadeiras.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 83/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quais os planos da atual administração para as áreas institucionais do residencial Monte Verde.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 84/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há previsão para a substituição da mangueira de gás do fogão localizado da EMF Manuel Joaquim Fernandes.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 85/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o calçamento total das vielas localizadas entre as ruas João Martins Pereira, Luiz Brunelli e Salvador Zago, no Jardim Nova Garça.
Consulta o segundo secretário se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 86/2024, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a quantidade de pessoas beneficiadas com a isenção do IPTU, em virtude de doenças constantes da lei orgânica do município.
Consulta o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 88/2024, Tenente Almeida, solicitando voto de repúdio à escola de samba Vai Vai pelo desfile realizado no dia 10 de fevereiro, onde uma das alas era composta por pessoas fantasiadas de policiais do batalhão de choque da Polícia Paulista, que usavam chifres e asas vermelho alaranjadas, parecendo demônios, demonstrando um completo desrespeito pelos honrosos profissionais da Polícia do Estado de São Paulo.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Cessa a palavra.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Estivemos aí no último carnaval na cidade de São Paulo, a escola Vai Vai. Fiz esse requerimento, está sendo encaminhado diretamente para a escola. E outro requerimento também encaminhado ao governador do estado. Essa escola Vai Vai colocou nas suas alegorias um desmerecimento aos policiais do estado de São Paulo, enaltecendo o crime, uma apologia ao crime. Eu tive a grata satisfação e a honra de pertencer às fileiras da Polícia Militar do estado de São Paulo por 30 anos. Eu posso falar alguma coisa porque tenho conhecimento prático do que é essa instituição. Uma instituição que está prestes aí a fazer 200 anos, e não é à toa. É pelos grandes trabalhos, sério, em obediência à lei e às regras, servindo a população do estado de São Paulo e todos os que passam por esse estado. É desmerecedor a atitude dessa escola, porque essa comparação, desmerecendo os profissionais de segurança pública da Polícia do Estado de São Paulo, é muito grave. Uma instituição tão grande que desempenha os seus trabalhos baseado unicamente na legislação do nosso país. Eu tive a honra de pertencer a essa instituição grande. E em 25 anos eu fui sargento, comandante de tropa, comandante de fração de tropa. Em nenhum momento, em nenhuma preleção, em nenhuma orientação, isso é em nenhuma, é muito grande. Qualquer superior numa orientação, desde a escola de formação de soldado, chegou um dia e determinou que nós deveríamos agir fora da lei. Muito pelo contrário, sempre foi exigido e sempre se exigirá o cumprimento da lei,
o respeito à dignidade humana. E isso eu posso garantir que sempre fiz, e eu tenho certeza que a Polícia Paulista continua fazendo. Então, eu não concordo com esse posicionamento. Há tempos, há anos atrás, apologia ao crime seria um crime. E hoje a gente percebe, nesse momento político desmerecedor que nós estamos vivendo, onde o crime é enaltecido, é aplaudido, onde o crime organizado toma conta das nossas cidades e nada se faz. Ainda tem a coragem de utilizar uma instituição tão grande como a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Deixo aqui minha nota de repúdio, inclusive no meu requerimento ao governador, porque essas escolas de samba recebem dinheiro público, dinheiro nosso, para executar essas atividades, não para hostilizar uma instituição como a Polícia Militar do Estado de São Paulo. As coisas boas que a gente faz, talvez não apareçam, mas em todos os momentos, trabalhamos em defesa do bem-estar das pessoas e no cumprimento da lei. Então, esse posicionamento dessa escola realmente merece o meu repúdio. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores.
Não, uma hora.
Próximo requerimento.
Requerimento 89-2024, Tenente Almeida, solicitando um voto de apoio aos nobres deputados Capitão Augusto, PL, São Paulo, e a deputada estadual Dani Alonso, ambos do mesmo partido. Os mencionados parlamentares demonstraram comprometimento com os valores e a segurança de nosso Estado ao caminharem ofícios ao excelentíssimo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 90-2024, Elaine Oliveira, solicitando ao deputado estadual Ricardo Madalena seus valorosos préstimos no sentido de intervir junto ao governo do Estado visando a liberação do programa Viver Melhor em nosso município.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 91-2024, Lucas Cateto, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar transporte para os moradores do distrito de Jafa quando da realização de velório de morador do distrito para levar os familiares e amigos até o cemitério municipal, trazendo-os novamente ao distrito após a cerimônia de sepultamento.
Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Lucas Cateto.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente que de casa nos assiste. Esse requerimento já é o segundo que eu faço. Queria pedir atenção, né, do prefeito, das pessoas responsáveis, porque já é uma grande perca aí quando a gente perde um ente querido. E como Jafa, né, pertence à cidade de Garça, eu gostaria de pedir, né, esse olhar com carinho aí para as famílias de Jafa, toda vez que tiver algum velório, muitas pessoas não têm uma condução para poder se despedir do seu amigo, do seu ente querido, né? Então fica aqui esse pedido. Esses dias eu fiz uma solicitação, fui atendido, o transporte foi até o distrito para trazer a família, mas que fique, né, toda vez que tiver uma situação como essa, que já fique destinado um transporte, né, para que faça esse trajeto de levar as famílias até o cemitério e depois deixar no distrito novamente.
Permite uma parte, Cateto?
Claro.
Parabéns aí pelo seu requerimento. É importante que isso fique formalizado, porque já umas duas vezes também a gente teve que pedir na hora lá. Foi atendido, realmente deram atenção adequada, foram atendidos. Mas é importante que isso já fique determinado. Obrigado.
Sim, sim, Almeida. Concordo. Por isso que eu já fiz o requerimento, porque às vezes o pessoal acaba, no calor da emoção, da perca,
acaba esquecendo, a gente às vezes, né, na correria do dia a dia, não se atenta, fica para a última hora. A gente sempre é atendido, mas que já fique uma situação, né, formalizada, para não precisar ficar solicitando toda vez, que já fique certo toda vez que tiver, né, esse tipo de situação, que já fique concretizado aí. Mas agradeço aí e espero que a gente seja atendido aí. Sei que, não tenho dúvidas, que o João vai nos ajudar com esse pedido.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Fabinho Policinar.
Com a palavra, vereador Fábio Policinar.
Bom, eu não ia usar a tribuna, mas vou ser bem rápido. Parabéns, Lucas, pelo requerimento. Olha, realmente, nós temos um problema gigantesco com o transporte. Segundo informações, existe uma lei que ela não permite. Só que eu acho que deve abrir uma exceção. Porque assim, ó, Jaffa é um distrito, tá? População não tem condição de estar vindo de lá para cá, daqui para lá. Eu acho que tem sim que fornecer ônibus. Eu vou contar uma coisa que aconteceu para vocês aqui. No dia do velório de um padre aqui. Pedro, como chamava o Cecílio? Ele era padre? O que, que ele era? Diácono Cecílio. Era padre já, né? Era padre. No dia que o Cecílio morreu, eu estava com a minha mãe lá. Detalhe, não tinha ônibus. Ah, para levar a população. Você tem noção do transtorno que foi? E eu liguei lá e eles falaram que não tinha obrigação de mais fornecer ônibus, porque existia uma lei. Falei, não, não. É um padre da cidade que vive em função. Resumindo, do nada apareceu um ônibus lá, levou a população, trouxe. Mas é uma situação que a gente tem que cobrar sim. Tem que cobrar sim. Principalmente o patrimônio de Jaffa, porque ele fica totalmente descoberto e retirado da cidade. Então, assim, eu acredito que tanto você, Rodrigo, Lucas, todos nós vereadores, devemos acompanhar isso e cobrar. Detalhe, aquele velório municipal, eu cobrava desde quando estava no cemitério. É horrível! Já falei, torno a falar, nós temos que cobrar uma reforma para que se faça um velório decente ali. Porque aquele velório é muito feio. E eu acho que a população de Jaffa merece um velório decente. Vou cobrar o Irsco Coveiro. Gostaria de assinar junto com o Rodrigo, junto com o Lucas, junto com essa Câmara inteira aqui, para que nós pudéssemos ter ali umas cadeiras decentes para sentar a população. O Zimiani morreu lá, ó. Quantos mandatos o Zimiani foi vereador? Eu cheguei lá, o que, que era aquilo? Que lugar horroroso! Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu acho que tá certíssimo em cobrar, nós temos que cobrar, e eu espero que se eu tiver aqui no próximo mandato, vou cobrar também a reforma daquilo lá, nós temos que cobrar. Né, Rodrigo? Eu, você, se estiver, o Lucas, se estiver, quem estiver aqui, que cobre. Por quê? É direito da população que está viva, não passar por situações vexatórias.
Permite a parte?
Permito,
Fabinho.
Lucas.
Com certeza, Fabinho, concordo. Já fiz solicitações, ainda não fui atendido, mas também vamos assinar juntos, sim. Sei que você tem um carinho especial pela população de Jaffa também. E por mais que tenha alguma lei aí que impeça, a gente tem que visar que Jaffa faz parte da cidade de Garça.
É Garça.
Jaffa é um bairro de Garça. E muitas pessoas não têm como se locomover até o cemitério para se despedir do seu ente querido, do seu amigo aí que seja, sim, né? Então, esse transporte, eu acho que a gente tem que olhar com uma visão diferente, sim. E quanto à reforma e melhorias lá no velório, a gente cobra também, mas vamos fazer mais um requerimento aí solicitando uma melhoria e... E é isso, Fabinho. A gente tem lutado, tem cobrado e o nosso mandato aqui é para isso, para trabalhar em prol da população. Obrigado,
Fabinho. É isso aí. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Gostaria de convidar os vereadores para a votação global dos requerimentos. Falta fazer a votação global dos requerimentos, esperando o vereador Rafael Fabrício. Em votação global, os requerimentos. Vereadores, forem favoráveis, permaneçam sentados. Contrário, que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão de votação dos requerimentos e, havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitido à parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o segundo secretário se há orador inscrito.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve na internet. Bom, eu gostaria de falar aqui sobre o transporte dos alunos da faculdade. Né? Todo mundo sabe que todo ano tem esse desconto, né? E existem alguns critérios. Dois pais me procuraram, teve um pai que a filha perdeu, né? Não sei se foi por falta de documento, outras questões, né? Não sabe, ele não soube me explicar direito. Mas existem requisitos, né? Dinheiro público é para ser gasto socialmente. Então, assim, por exemplo, você tem que atender famílias carentes com dinheiro público, né? Pessoas que não têm condição, né, de pagar, nesse caso específico, o transporte. Eu vou ler aqui uma parte do decreto para vocês entenderem. Estou pedindo a documentação lá já, porque a gente foi procurado, então não tem como recuar. Né, tem que pedir. Qualquer vereador aqui, se pedirem, né, tem que procurar, porque nós somos órgão fiscalizador. Eu vou ler alguns incisos e artigos do decreto, que diz assim, né, é uma lei e depois, na verdade, essa lei municipal é 4.931, de 2 de julho de 2014, que diz assim, é considerado renda de qualquer valor recebido por trabalho, carteira assinada, contratos, vínculos de serviço público informal, bicos, vendas de qualquer natureza, trabalhos não continuados, serviços avulsos e temporários, aposentadorias e pensão. Assim, essa é uma declaração que você tem que fazer para eles saber se você tem condição de pagar ou não, né, esse desconto aí, ganhar esse desconto. Tem outro artigo diz, né, que também, quem tem empresa, por exemplo... Toda empresa tem um capital financeiro, né? Toda empresa. Se você tem uma empresa, você tem que declarar um capital. Então, assim, eles exigem. A documentação, ela é muito bem rigorosa. Por quê? Porque precisa ver se a pessoa tem condição ou não de pagar. Então, eu só estou falando isso porque eu peguei a lei e estou questionando essas questões. Vamos pedir a documentação de todas as pessoas que ganharam o desconto essa declaração de renda. É aí que a gente vai ver se quem ganhou, né, esse direito de transporte tem renda ou não. Por exemplo, tem empresários aí que vivem fazendo churrasco e a filha está mostrando internet, enfim. Esse é o questionamento, né? Não estou falando que não tem direito. Talvez pode até ter o direito. Mas vamos ver esses critérios aqui que a lei determina, né? Então, assim, isso daqui foi denúncia de alunos que fizeram. Diz que tem gente aqui que mandou filha para Disney, né? Não deve ser barato, né? E ganhou aí esse desconto, né? Não estou falando que está errado ou não está certo, eu não estou afirmando. Nós vamos investigar isso, né? A pedido de pais que não conseguiram, né, fazer a sua inscrição e ter esse desconto. Que é apenas um desconto. Então, assim, é dinheiro. Assim, que se a pessoa tem condição realmente, não vai... É, eu acho que não deveria nem entrar nesses critérios. Então, assim, eu tenho a denúncia que foi feita através do WhatsApp, já pedi toda a documentação para a secretaria responsável para a gente analisar se realmente essas pessoas têm condição de pagarem ou não, ou se está enquadrado dentro da lei. Então, foi algumas denúncias que eu recebi, por isso eu estou aqui falando em nome desses pais que vieram me questionar. Digo sempre, né? A gente não pode afirmar que está errado. Mas se existe algum critério, talvez as pessoas não passaram a documentação correta. Por exemplo, né? De ganhos extras. E daí, não vou culpar a secretaria. E a secretaria, ela vai determinar baseado nos documentos que ela recebe, né? Então, assim, a secretaria não é um fiscal, não é uma polícia que vai investigar. Ela recebe a documentação... E ali ela faz, né, a inscrição da pessoa através do que ela recebe de documento. Né? Então, eu acho que nós aqui, não só eu como vereador, mas quem tiver um interesse e preocupado com essas pessoas que necessitam, né, do transporte escolar, que já pagam, se eu não me engano, R$300, tem um desconto de 30%, o desconto é de 90%. Né? É, gostaria que o vereador Fábio ou outros vereadores do grupo lá, né, já coloquei questionamento para que a gente faça esse requerimento juntos, né, e que a gente investigue isso, que é uma cobrança das pessoas conosco aqui. E se caso houver irregularidade, essa denúncia vai para o MP, com certeza.
Bacana, se permite a parte?
Acabou. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores, todos que nos acompanham através das redes sociais, vou utilizar agora esses 5 minutos para parabenizar o pessoal do Grêmio. Nós tivemos lá o carnaval esse ano, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha essa festa de carnaval. É, eu estou falando porque eu vi algumas imagens, algumas fotos e foi nostálgico para mim, porque quando jovem passei os carnavais naquele... Faz tempo. Não tinha nem cabelo branco ainda, Fabinho. Passei a minha juventude naquele salão. É, sei o quanto é difícil a gente conduzir um clube em cidades pequenas, né? E parabenizar todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para esse evento. Eu falo porque fornece aí para a sociedade um evento de lazer. Nesses dias de trabalho tão corrido que a gente vive... É importante que a sociedade tenha esses momentos de lazer. Então, nome do Du aí, do Cabrini, né, que é o que tem tocado lá, toda a diretoria, o senhor Luiz Conessa, queria parabenizar o evento que vocês fizeram, desejar sorte para que vocês continuem fazendo e melhorando cada vez mais o evento, trazer aí os eventos de volta para a Garça, fazer com que o Grêmio seja o maior carnaval da região, como já foi um dia. Torço muito para que isso aconteça, tá bom? Forte abraço a todos vocês e muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Helena Oliveira.
Com a palavra, vereadora Helena Oliveira.
Eu cumprimento o presidente, a mesa, os vereadores que aqui nos assistem. Eu acho que o vereador Bacana, ele está coberto de razão se houve alguma irregularidade na escolha, na seleção dos alunos que foram contemplados com o bolsa, uma porcentagem que é dada para os alunos irem até Marília. Mas eu também fui questionada e conversei com o Bruno antes do começo da sessão. Ele disse que ele vai aditar o contrato com a empresa para tentar conseguir mais 23 vagas para os alunos que estão aí como suplente. Acho que a gente tem que investigar, como ele mesmo disse, tem que ver se houve alguma irregularidade, se extrapolaram aí naquela questão de escolha de alunos, mas para que não tenha, né, que tenham poucas pessoas que não tenham sido contempladas, ele vai aditar.
Vereadora, se permite uma parte?
Pois não,
se
vereador.
Se permitir. Não, o que eu disse, assim, eu não estou culpando a secretaria, né? Porém, assim, o que acontece? As pessoas enviam a documentação. O secretário, ele não é um bom policial, né? Ele vai basear dentro da documentação que enviaram para ele. Então, ele tem que analisar essa documentação que ele recebe. De maneira alguma, estou acusando aqui que o secretário ele fez alguma coisa errada. Porém, ele recebe as informações. Agora, sim, o que nós vamos investigar é se as pessoas passaram as informações corretas. Esse é o nosso papel. É isso que as denúncias estão dizendo, né? Por exemplo, não sei se você leu, né? Eu li aqui alguma parte da lei, e a lei, ela tem esses requisitos, tem que ser atendido a renda, ela não precisa ser uma renda registrada, é qualquer renda. Então, assim, é para que realmente quem seja contemplado é que não tenha mesmo condição financeira de fazer esse pagamento. Muito obrigado pela parte.
Vereador, eu li, né, o decreto e acho que nós precisamos saber qual foi o critério mesmo de seleção. O senhor está correto. Nós precisamos entender, porque poderia, eu me lembro que o ano passado, quando eu fui procurada por uma munícipe, quando no ato da entrega da documentação, eu lembro que havia uma triagem pela funcionária que pegava essa documentação, dava uma olhadinha lá, falava assim, ó, esse aqui está incompleto, falta você colocar. Então, talvez houve aí uma falha de informação. Por que que esse ano não houve essas informações? Eu sei também que foram abertos prazos para recurso. Então, a pessoa que teve o seu pedido ali indeferido também teve um prazo para interpor recurso em relação a essa triagem que foi feita pela secretaria. Mas, afora estas questões, que nós vivemos um país livre e a gente tem que, né, fazer cumprir aquilo que nós estamos empossados desde o dia 1º de 2021, também haverá um acréscimo, um aditamento de 25% no contrato com a empresa. Então, hoje foram 92 pessoas selecionadas, mas o Bruno, secretário da pasta, vai fazer um aditamento em 25%, que serão mais 23 vagas. Então, tem o número de suplentes, e também abre aí para aqueles que teve o pedido indeferido, tá? Assim a gente tenta alcançar as pessoas que realmente precisam desse incentivo para poder continuar com suas faculdades. Lembrando que Garça possui uma faculdade de direito, né? E nós estamos mandando alunos para a faculdade fora de Garça. Então, há essa contraprestação da prefeitura, há esse olhar diferenciado da prefeitura, por isso eles vão abrir um pouco mais de remanescente. E se não for o suficiente, podem se fazer até uma licitação para o novo ônibus. A intenção é ajudar o número maior de alunos que vivem nessas condições. Vamos aguardar, né, vereador?
E cortar essas pessoas que, se possivelmente, não apresentaram todas as documentações, e isso daí, né, na minha visão e na visão do jurídico aqui, é uma fraude documental. Então, no serviço público não pode existir isso, infelizmente. Obrigado.
Bom, e assim eu encerro a minha fala, falando aí para o pessoal que ficou como suplente ou teve seu pedido indeferido, para aguardar próximo chamamento aí, publicação, e não perder o prazo. Obrigada.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo no remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos vereadores um novo turno de discussão, pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitindo a parte. Consulto o segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, donas da casa, pessoas que nos visitam, que nos assistem também pela internet. Bom, acho que todos lembram, quinta-feira passada a gente teve a sessão, né? E eu apresentei uma denúncia de um morador, inclusive um vídeo de um vazamento de esgoto há 25 dias, foi isso que o funcionário disse, né? Dentro das galerias fluviais, perto de uma nascente. Por incrível que pareça, no outro dia estava toda a equipe do SAI lá sanando o problema, né? E foi sanado o problema. Então, o que uma denúncia não faz, né? Então, sabe da responsabilidade, mas não faz. E amanhã, eu estou indo em outro lugar que está vazando há mais de 30 dias esgoto, né? E eu vejo, outro dia eu vi aqui uma vereadora, não um vereador, desculpa, vou falar um vereador, falando que o superintendente do SAI tinha curso, só não tinha da NASA, né? Tinha um monte de curso, né? Então ele precisa trabalhar, então, né? Em vista de vazamento de esgoto. Eu estou com os vídeos aqui e amanhã eu vou junto com o funcionário da Câmara lá fazer outro vídeo de outro vazamento de esgoto. O que está acontecendo com o SAI? Eu estou aqui desde 2009. Faz tempo que eu não vejo essas denúncias assim, de vazamento indo para as galerias fluviais, né? O lago, por exemplo, não sei se vocês passaram lá, né? O lago, eu não sou técnico, mas liguei hoje também na CETESB, eles vão vir lá apurar, ver e fazer uma análise técnica da água para ver se tem esgoto caindo lá dentro, porque cresceu planta no lago inteiro lá. Então pode ser que tenha, né, algum esgoto fazendo, adubando essas plantas para que cresçam, né? Isso foi que uma pessoa que é engenheiro falou que pode ser que esteja acontecendo. Porque o lago está cheinho de planta. Não sei se vocês passaram lá. Está cheinho. E muitas pessoas que moram ali, eu também não me lembro, não me recordo de tanta planta assim no lago, né? A gente sabe, né? Cadê a secretária do meio ambiente? Está trabalhando, está aí lá olhando. E esses dias atrás tem vídeo aí de moradores munícipes limpando o lago, né? E não tinha funcionário limpando o lago. Então, já fiz essa denúncia também hoje para a CETESB, né, acompanhar. E vou estar acompanhando com ele, fiscalizando no dia. Até coloquei meu celular para o fiscal. E amanhã vou estar fazendo outro vídeo, né, de mais um vazamento de esgoto que um munícipe me mandou. E falou que está... Parece um rio. Eu vou deixar uma surpresa, né, que amanhã eu vou mostrar o lugar. Mas já liguei também hoje para a CETESB e já fiz essa denúncia também. E exigindo, né, que eles venham até o local. Porque se anuncia aqui o local, amanhã eles vão lá arrumar, né? Então, eu quero que eles arrumam, mas eu quero que seja punido também. Eu quero que seja responsabilizado, né? Porque não é inadmissível, né? É uma autarquia que a gente tem aí há tantos anos trabalhando no município, né? Esses acontecimentos de ultimamente. Então, assim, é o nosso papel, né? Infelizmente, eu não sei o que está faltando para esse pessoal... Né, correr aí o trecho e ver aonde está vazando ou não, né? Mas é a gestão, né, ela está terminando, né? Eu sei que tem muitas obras que não vão ser feitas. O que eu falei aqui, inclusive, é assim: você afirmar que vai fazer, né, você está se comprometendo com a sociedade. Então, quando você afirma, né, e você não faz, geralmente você passa por mentiroso, né? E essa prefeitura, infelizmente, esse prefeito, na minha opinião, desde 2009, foi o que mais mentiu aqui sobre obras, né? Nós temos aí várias obras aí concluídas. Ele fez uma obra com dinheiro emprestado, inclusive, eu aprovei aqui, e Garça precisava mesmo, que foi o recapeamento. Mas de recurso próprio, poucas obras foram feitas aqui. Poucas obras foram feitas, né? E não adianta reclamar, o prefeito tem dois mandatos, ele tem 8 anos já, ele vai encerrar 8 anos de mandato, né? Não é 4 anos, né? Então são 8 anos. Mas enfim, né? A gente espera que algumas obras sejam entregues, sim. Ninguém é perfeito, né? É gestão, mas se você pegar o plano de governo do prefeito do primeiro mandato e do segundo, né? Tem muitas obras que ele não concluiu e não vai concluir. Pegou com dinheiro em caixa, um projeto pronto, mas a incompetência é grande. Eu não sei se é do prefeito ou se é da turma dele, né? Porque eu só vejo críticas aqui com o secretário de obras, né? Secretário de obras aqui é criticado por vários vereadores aqui, né? Inclusive a obra do lago, eles fizeram uma calçada com piso tátil lá e não colocaram, né? Para o pessoal andar lá, não tem a parte lisa das laterais. Então a pessoa vai ficar perdido lá. O engenheiro disse que está errado, eu também já fiz a denúncia. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares.